Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 17ª reunião ordinária da 25ª legislatura, desta quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Eu sou o Douglas Fernandes. Seja muito bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, também pelo YouTube e pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara de Divinópolis, e conheça mais sobre o trabalho da Casa e também dos vereadores. Hoje, para o uso da tribuna livre, o promotor de justiça da Vara da Infância e da Adolescência, Dr. Cazé, falará sobre a caminhada Todos contra a Pedofilia. Na ordem do dia, temos 7 projetos para a apreciação dos vereadores. E agora, para o início dos trabalhos, tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas e 8 minutos do dia 4 de abril de 2024, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Ney Burgi que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das funções públicas.
Obrigado ao vereador Ney Burgi e ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do vereador, do secretário José Brás, que por favor proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor doutor Cazé, que se inscreveu para falar sobre a caminhada Todos contra a Pedofilia. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 15/2023 do vereador Anderson da Academia, que justifique sua ausência da reunião ordinária do dia 4 de abril de 2024. Ofício de número 35/2024 de 2 de abril de 2024 do vereador Edson Souza, que justifica ausência das reuniões ordinárias dos dias 2 e 4 de abril por atestado médico. Correspondências do Executivo. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita dilação de prazo para a resposta do requerimento de número 255 de 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 26 de 2024, que solicita dilação de prazo para a resposta do requerimento de número 256, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 27 de 2024, que responde a requerimento de número 756, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CESUR, de número 82 de 2024, que responde a requerimento de número 606, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CESUR, de número 83 de 2024, que responde a requerimento de número 806, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício SEMAD, de número 98 de 2024, que responde a requerimento de número 760, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício SEMAD, de número 102 de 2024, que responde a requerimento de número 653, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício DICAF, de número 165 de 2024, Secretaria Municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, que responde a requerimento de número 214, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMED, de número 262, de 2024, que responde a requerimento de número 808, de autoria do vereador César Tarzan. Correspondências de terceiros. Ofício de número 14, 2024, que informa a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, no dia 4 de abril de 2024, quinta-feira, às 8 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 7, 2024. Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável de Divinópolis, que comunica e convida para a reunião ordinária do Conselho, que será realizada na próxima terça-feira, dia 9 de abril de 2024, às 13h30, de forma presencial, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 9 de 2024. Disciplina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade táxi, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 198 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza urbana no canteiro central localizado na Avenida 7 de Setembro, entre Rua Sergipe e do Contorno, em toda sua extensão. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 293 de 2024. Solicitando do Executivo as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Frei Caneca, ao lado do número 211, bairro Santa Clara. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 294 de 2024. Solicitando do Executivo fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Lázaro Silva, frente ao número 51, esquina com rua Caracas, bairro Belvedere. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 295 de 2024. Solicitando fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado ao lado do imóvel de número 580, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 318 de 2024. Solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rua Baissur, nas proximidades do número 380, bairro Mangabeiras. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 407 de 2024. Solicitando do Executivo que o serviço de castramóvel da Prefeitura seja estendido para atender a região noroeste. Autoria, vereador Josafá. Indicação de número 477 de 2024. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente o patrulhamento e cascalhamento da rua José Gomes Silva, bairro Terra Azul. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 478 de 2024. Solicitando do Executivo o pedido de limpeza para o campo do bairro Belvedere. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 479 de 2024. Solicitando a limpeza da rua Vital Santos, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 540 de 2024. Solicitando do Executivo operação Tapa Buracos no trecho entre as ruas Capelinha e Ceará, no bairro São José. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 541 de 2024. Solicitando operação tapa-buraco em toda a extensão da rua José Penha Line, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 543 de 2024. Solicitando a poda de árvore na rua João Milani, em frente ao número 584, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 666 de 2024. Solicitando a capina e limpeza da rua Tucuruçá, no trecho compreendido entre as ruas Vitor Rogério Monteiro Lobato, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 739 de 2024. Solicitando capina, limpeza e recapeamento da rua Paulino Rosa, próximo à comunidade do Caminho Novo, no bairro Realengo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 740 de 2024. Solicitando capina na rua Baviera, próximo ao número 220, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 741 de 2024. Solicitando capina em toda a extensão da rua Santos Dumont, em frente à faculdade Anhanguera. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 797 de 2024. Solicitando capina e limpeza na rua Adalberto Avelar, especialmente em frente ao número 411. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 798 de 2024. Solicitando ao Executivo, através do órgão competente, a limpeza da rua Luiz Rabelo, nas proximidades do número 90, situada no bairro Interlagos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 799 de 2024. Solicitando ao Executivo capina e limpeza da rua Matheus Lemes, nas proximidades do número 100, no bairro Morro da Pitimba. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 812 de 2024. Solicitando ao Executivo informações sobre o terreno situado na zona 24, quadra 51, rua João Severino de Azevedo, esquina com Manuel Valinhas, no bairro Santa Bárbara. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 813 de 2024. Solicitando do Executivo informações sobre o protocolo 8.878 de 2024, que solicita capina em várias ruas do bairro Ponte Funda. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 814 de 2024. Solicitando informações sobre o protocolo 5.186 de 2023, que solicitou lixeiro no cruzamento da rua Bom Sucesso com Manuel Valins no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador César Tarzan. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Antes de chamar a tribuna, eu quero agradecer ao senhor José Onésio por ter aceitado a troca, por ter atendido essa gentileza. Para o uso da tribuna livre, convido o doutor Cazé Fortes, que irá falar sobre a caminhada Todos contra a Pedofilia, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Cazé, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Com licença, obrigado, senhor presidente. Eu vou colocar isso aqui para lembrar do tema, se me permitem. Boa, obrigado. Meus amigos, boa tarde. Senhor presidente Israel, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os senhores vereadores, amigos, companheiros de tanto tempo aí dessa luta em favor do nossa sociedade divinopolitana. Eu sou promotor de justiça há quase 33 anos. Se Deus quiser, em julho, vou completar esses 33 anos. Comecei muito cedo, comecei com 22. Acho que eu fui mais novo que teve até hoje. Fiz a faculdade mais rápido, consegui passar, Deus ajudou. E desde então eu sempre trabalhei em várias áreas, mas nos últimos 18 anos, talvez um pouco mais, trabalhando com criança e adolescente. Na área da justiça, de defesa de crianças e adolescentes. E, meus amigos, boa tarde, cumprimento aqui meu amigo Rominho aí, que chegou também. Não se passa um só dia sem que a gente receba, pelo menos uma vez, às vezes duas, três ou mais, notícias, denúncias de abuso sexual, de exploração sexual contra criança e adolescente. Hoje eu já recebi. Talvez ainda veja outras. Esse é um assunto realmente muito grave e eu confesso que desde o primeiro dia que eu pisei lá em Brasília para participar da CPI da pedofilia com o senador Magno Malta, eu já era promotor há bastante tempo, já conhecia vários casos, mas não tinha noção da gravidade desse assunto. Mas hoje eu vim aqui para duas coisas, principalmente, que tem a ver com essa introdução, evidentemente. Para fazer um agradecimento e um convite. Agradecimento é muito importante, gratidão é um sinal de caráter, minha mãe sempre disse. E eu quero obedecê-la e honrá-la, então muitas vezes eu vim aqui para pedir, para reclamar, e hoje venho para agradecer a lei de iniciativa do vereador Ademir, parabéns, aprovada por todos, que facilita, apoia a presença das crianças e adolescentes que estão estudando nas manifestações, especialmente a caminhada Todos contra a Pedofilia, como se fosse um dia de aula, né, vereador? Isso é muito importante, isso é muito bonito, e eu vou levar para outros municípios, se o senhor me permite. Agradecer essa iniciativa que é importante, eu acho que é mais um bom exemplo que Divinópolis pode dar para outras cidades, e eu vou citar alguns aqui que já ocorreram. E agradecer também, aproveitando a oportunidade, en passant, a aprovação da criação do segundo conselho tutelar, que foi uma medida muito importante e afeta diretamente a questão da proteção de crianças e adolescentes contra todo tipo de violência. Mas esses são os agradecimentos sinceros, profundos, em meu nome pessoal e em nome de todas as crianças e adolescentes do nosso município. Parabéns, grandes iniciativas de lei, parabéns, vereador Ademir, e a todos os demais. E fazer um convite, esse ano nós vamos ter mais uma caminhada, Todos contra a Pedofilia. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso foi estabelecido por uma lei federal. E é no Brasil inteiro, portanto. Mas aqui em Divinópolis, há quase 18 anos, nós temos essa manifestação que começou pequena e depois tomou uma proporção grande e que tem sido feita também, senhores, em vários outros municípios. É bom a gente saber disso, que isso tem sido levado, o movimento, a caminhada, as manifestações, para vários outros estados, inclusive. O estado do Paraná, que eu me lembro aqui, por exemplo, criou até uma lei estadual, criando a Semana Todas contra a Pedofilia. A cidade de Cascavel, também é no Paraná, faz lá a mesma caminhada que nós fazemos aqui. No Rio de Janeiro, várias cidades fazem, São Paulo também. Muitas vezes eu participei. É claro que sempre participo, em primeiro lugar, em Divinópolis, mas às vezes eu consigo ir em algumas outras também. Várias outras próximas à nossa cidade de Divinópolis também fazem. E isso, com certeza, nosso município contribuiu muito em dar esse exemplo. Porque é uma manifestação simples, é singela, é uma simples caminhada. Aqui a gente vai ali da Praça da Catedral até a Praça do Santuário, na manhã, muita criança, todo mundo participa, não tem questão partidária, não tem questão de time de futebol, de religião, todo mundo participa. Porque defender criança e adolescente é a prioridade absoluta que está na nossa Constituição, mas acima de tudo é um dever de todo ser humano, É uma causa da humanidade. A gente só melhora o nosso país, o nosso mundo, se a gente investir em criança. Se a gente proteger as crianças. Se nós deixarmos de proteger as nossas crianças, nós estamos fadados à desgraça. Com licença da palavra. Mas é a pura verdade. Né? Tancredo Neves já dizia que a gente conhece uma sociedade pela forma como ela trata as suas crianças. Né? Isso já foi dito por outras pessoas de outras formas, porque é uma coisa muito óbvia. Até os animais agem assim e protegem a sua prole. Então, essa nossa caminhada, este ano vai ser realizada no dia 17 de maio, porque é uma sexta-feira, dia de aula. Dia 18 cai no sábado, então preferimos fazer no dia 17. Né? Vai ser o mesmo trajeto. E é esse o convite que eu vim fazer aos senhores vereadores e na pessoa dos senhores, a todos aqueles que nos ouvem, todos os cidadãos divinopolitanos e de outras cidades aqui do entorno que sempre participam, vêm aí, trazem sua representação com faixas e etc. Está todo mundo convidado. Né? É um evento, repito, muito significativo, porque ele ultrapassa a qualidade de uma simples manifestação. É um ato de proteção. Vou explicar por quê. Até escrevi já bastante sobre isso. Todo criminoso que abusa de criança, que explora adolescente e criança, o chamado criminoso pedófilo, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer religião ou não ter religião. Ele pode ser um cara que estudou ou que não estudou, pode ser qualquer pessoa. Mas o que todos têm em comum, sem dúvida, é que todos são covardes, extremamente covardes. Por isso que eles gostam de estar junto com uma criança, para ali se sentirem mais poderosos, mais fortes, mais experientes, mais tudo. Né? Dominam completamente a situação. Eles gostam disso, mas são covardes. Já recebi muitas vezes ameaça, até de morte, algumas vezes ao longo da carreira de promotor, nunca de um abusador covarde. Por que são fracos? Por que são covardes? Quando a gente se manifesta vestindo essa camisa, ou qualquer outra, porque tem várias outras campanhas igualmente importantes e boas, todos contra pedofilia, faça bonito, proteja nossas crianças, tem em outros países, outros estados, todas são boas. Porque todas dão um recado. Elas dizem que nós nos importamos com as crianças, que nós sabemos o que é isso, que nós não aceitamos violência contra a criança, não aceitamos de forma alguma, vamos fazer tudo para preveni-la, para que ela não aconteça. E se acontecer, vamos combater, vamos processar, vamos denunciar, vamos usar o rigor da lei para que aquela pessoa que cometeu o crime pague por ele. E, em primeiro lugar, para quem sofreu o crime, tenha a devida assistência. Daí a importância da rede de proteção e de tratamento de crianças e adolescentes. Né? Então, é esse o significado da caminhada Todos Contra a Pedofilia, para a qual eu convido mais uma vez essa Câmara, que sempre participou. Gente, eu tenho foto antiquíssima aqui. Acho que a primeira que eu tive, peço desculpa por isso, hoje eu não trouxe só essa camisa aqui, porque não ficaram prontas ainda. Mas eu lembro que da primeira vez que eu vim aqui para convidar, eu consegui trazer um monte, tem umas fotos aqui legais, né? Todos os vereadores, você tem várias, né? Todos os anos. Isso. E essa camisa é só mais uma camisa, é só um símbolo. Mas além disso, quando a gente ostenta esse símbolo, fala sobre isso, demonstra o nosso interesse, nós estamos dando esse recado. Que tem que ser dado, especialmente nesse dia, mas todo dia, que é o seguinte: não aceitamos violência contra a criança. Não mexam com as nossas crianças, porque elas não estão negligenciadas. As crianças que estão à nossa volta, que são nossos filhos, nossos alunos, nossos crianças e adolescentes divinopolitanos, não estão abandonados, não estão negligenciados. Nós todos estamos olhando por eles. Então fica aí o agradecimento profundo pelo interesse da Câmara e o convite. Muito obrigado, senhores vereadores. Me permite complementar o convite, presidente? Um segundinho. Existem outros eventos. No dia 19 de maio, no domingo, também vai ter um outro evento, que é um evento esportivo, é a Corrida da Galerinha Todos Contra a Pedofilia, que a gente apoia também, e eu também convido os senhores.
Obrigado, doutor Cazé Fortes, pela sua presença na Câmara Municipal, em especial o que você representa na história de Vinopolitana, dentro da Promotoria da Infância e Juventude. Muito obrigado. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador inscrito, é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara Net, Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui bem forte ao nosso amigo Cazé Fortes aí, porque pelo excelente trabalho que ele vem fazendo, não é de agora, já tem muito tempo, essa caminhada bonita que ele faz. Então vamos esperar, né, senhor presidente?
Por falta de quórum, nós vamos suspender a reunião.
Ei,
vereadores presentes, Periquito, beleza?
Ei, Câmara Municipal.
Leiburg, Ademir, Hilde Aguiar, Wesley. Agora, Breno, restabelecido o quórum, podemos continuar com a reunião. Com a palavra ainda o vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Obrigado, senhor presidente. Onde eu estava falando aqui, deixar um abraço forte aí ao Cazé Fortes pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo junto à nossa cidade, né? Essa caminhada bonita que ele faz aí, ele está sempre defendendo. Ele, assim, abraçou essa causa, já tem anos que ele faz isso. É merecedor do nosso respeito, dessa casa, de toda a cidade. Então, ao nosso amigo Cazé Fortes, um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Senhor presidente, semana passada, até na terça-feira, até pedi um minuto de silêncio para um amigo, né, o Lê, lá da Ponte Funda, onde que ele... Infelizmente, nós o perdemos. Eu queria deixar um abraço aqui a toda a família, a esposa, os filhos, que são assim muito trabalhadores, a filha, a nora, enfim, a família inteira, porque foi uma perca muito grande ali, porque é uma pessoa respeitada, não só no bairro Ponte Funda, mas em toda a cidade. Quando você fala o nome do Lê, todo mundo assim, tem um respeito mútuo por ele, até mesmo pelos filhos, que são pessoas, assim, são trabalhadores, pessoas honestas, então a todos os familiares, que Deus abençoe vocês e que Deus tenha ele em bom lugar. Senhor presidente, agradecer aqui ao nosso secretário, né? Bruto, amigo, que está sempre à disposição, não só desse vereador, mas de todos, Gustavo Mendes, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à nossa cidade. Até agradecer, senhor presidente, que há poucos dias eu fiz uma... Fui comparecer na comunidade do Ribeirão dos Servos, passagens, e a reclamação era a mesma, estrada rural. Estado rural é o seguinte, senhor presidente, quando chove é barro, quando faz calor é a poeira, que infelizmente é complexo. E infelizmente hoje o município não consegue, assim, não tem tanta máquina para conseguir fazer o que precisa. Mas infelizmente algumas vezes consegue e às vezes sim. Mas dessa vez está conseguindo fazer a estrada velha, no sentido ali o... A estrada velha desalagou, está conseguindo arrumar e vai também arrumar a Ribeirão dos Servos, também nas passagens. Eu também preciso, presidente, fazer uma emenda impositiva, se Deus quiser, o mais rápido possível, onde foi feito ali para Ribeirão dos Servos, foi feito para as passagens. Tem que conseguir, junto aí com o deputado, até mesmo aí que eu vou pedir para ele, o nosso amigo Eduardo Azevedo, ele disse que vai nos ajudar lá no Morro do Ruquinho, né? Também o Cleitinho vai nos ajudar, porque contempla um calçamento ali, porque é muito difícil, em época de chuva, ninguém consegue passar por ali. Então a comunidade das passagens, nesse Morro do Ruquim, pode ter certeza que vai ser contemplado aí com esse calçamento. Não só lá, como vários outros lugares, como comunidade dos Tavares, também a região do Boa Vista, vários lugares será feito também esse calçamento. Por falar no Boa Vista, senhor presidente, há poucos dias, lá no mandato passado, quando fui secretário, tivemos aí o êxito de colocar ali água naquela comunidade. Então, na época, o Domingos Sá, que a gente tem que respeitar e agradecer, ele conseguiu. Foram duas caixas d'água de 15 mil litros para colocar ali também a tubulação. Foi feito, então, no mandato passado, toda essa tubulação. Mas parece que, no decorrer do tempo, teve que trocar várias outras coisas. E nesse momento, nessa semana, eles colocaram mais uma de 50 mil litros ali. Então, sem agradecer então ao secretário Gustavo pelo excelente trabalho que vem fazendo junto às comunidades rurais e o pessoal ali do Boa Vista agradecendo, mas que seja o mais rápido, até mesmo porque onde tem ali a bomba, o que está acontecendo? O Zé Braz mesmo sabe disso aqui, o pessoal vai lá e está roubando essa fiação. Ali agora eles estão colocando umas telas, alguma coisa, para ver se consegue segurar, mas só para alertar que vai ter alguém ali olhando isso aí agora. É o mesmo que olha no Buriti, também com certeza ele vai passar a olhar também no Boa Vista. E acredito eu que vai parar um pouco, porque no Buriti virava e mexia, tinha esse problema. Agora a comunidade da Boa Vista, acredito eu que com essa pessoa que vai de vez em quando passando lá e olhando, com certeza vai ter até alguma coisa lá, vai ter câmara, e eles vão conseguir então parar um pouquinho com isso, porque o pessoal ali, eles não pedem muita coisa não, senhor presidente, nas comunidades rurais. Eles pedem patrulhamento, eles pedem melhorias em água, pedem iluminação adequada. Então, assim, eles estão pedindo, pedem pouca coisa. E são coisas que eles merecem, que o povo, querendo ou não, merece respeito. E o prefeito, com certeza, o Gleice, está fazendo disso tudo, desdobrando, não só ele como secretário Gustavo, para poder, então, atender essas demandas das comunidades rurais. Então, estamos de olho e vamos continuar trabalhando em prol para poder ajudar a todos. Senhor presidente... Caramba, eu estou aqui com um pedido aqui com o secretário, viu, Ney? Até passar para você, para que você consiga ali junto o secretário Wesley, secretário de esporte, que eu até sei que ele está desdobrando, mas está apertado porque está tendo esse campeonato ainda rural, não é isso? Tá, então secretário Wesley, eu gostaria de pedir a você para que consiga aí um patrulhamento lá no campo do Campina, bairro Campina Verde, que o pessoal está pedindo. E até hoje não foi feito, não é só lá. Te pediu a você também, né, Ney? Então, se o pessoal do Campina Verde, não só lá, como outros bairros, até vi Vila das Roseiras, que há poucos dias pedimos aqui, até vi um vídeo do pessoal cobrando e cobrando com razão. Depende da gente. Assim, os vereadores não estão trabalhando, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui está atento àquilo que tem que fazer. A gente cobra, mas não depende só da gente. Acredito eu que o prefeito também cobra, mas não depende só do prefeito. Secretários, enfim, só para tentar explicar. A Secretaria de Esporte, né, ela não tem patrol, ela não tem reta, ela não tem uma máquina. Ela depende do deslocamento de outra secretaria para poder fazer. Nem sempre consegue. Não estou defendendo, mas como eu passei por isso, sei como é que funciona. Então, assim, tem que ser feito o quanto antes, porque o pessoal está cobrando. Igual eu estou citando aqui o pessoal lá do bairro Vila das Roseiras, né? Está cobrando. E, em especial, aqui no bairro Campina Verde, que já estão pedindo e tomara aí que eles façam o quanto antes, porque o pessoal está precisando. Senhor presidente... Lá, naquela estrada da Cachoeira do Caixão, eu estive lá no domingo, até agradeço o pessoal que esteve lá. Eles, por volta de 9 horas da manhã, eu estive lá num domingo bravo, e vi a situação daqueles moradores que moram ali. Senhor presidente, a maioria das pessoas que ali frequentam, os que passam ali de bicicleta, enfim, faz suas caminhadas, e ali é um lugar de lazer, um lugar até bacana, o rio próximo, eles estão pedindo com maior certa urgência um patrulhamento. Quando foi feita a reunião, eles não pediram nada mais do que o patrulhamento. E também eu gostaria de pedir aqui ao Isaías, para que ele consiga algumas lâmpadas, algumas coisas para colocar ali, porque é muito escuro. E o pessoal ali anda de bicicleta à noite, eu não estou falando na estrada da Cachoeira do Caixão, mas do povoado onde fui chamado lá para essa reunião. Agradeço a todos que estiveram ali, pode ter certeza, vou lutar, vou pedir, vou cobrar todas as vezes aqui, apesar que o prefeito já disponibilizou, já falou que vai arrumar essa estrada, não só ele como o secretário Gustavo, que está sempre atento a essas demandas. Em especial agradecer de novo pelo carinho, pelo que vocês me receberam, eu agradeço de coração, porque um domingo... 9 horas da manhã, aquele povão que estava lá, de novo. Muito obrigado pela atenção e pode ter certeza que eu vou retribuir com meus trabalhos que eu tenho que fazer por aqui. Pelo menos cobrar, mas pode ter certeza que nós vamos ter isso, porque toda vez que cobra, o prefeito e o secretário Gustavo estão atendendo a nossa população. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria muito de agradecer, eu por 3 mandatos, se me falha a memória, até fui secretário pelo mesmo partido, MDB, gostaria muito de coração, hoje, assim, com muita emoção eu falo aqui ao meu amigo Galileu, né, ao Fausto, todas as pessoas que acompanham o MDB, antigo PMDB, de coração, eu estou lá, estou saindo do partido, com o coração assim, partido mesmo, porque foi lá que eles me deram guarita, foram lá que me elegeram, foram lá que me acolheram, foram lá que fizeram o Wilton. Eu, como secretário, aprendi muito com o nosso amigo, então, né, o Galileu Teixeira Machado e a sua turma, porque são pessoas assim, são diferentes e têm meu respeito. Então, quer dizer que hoje eu estou assim, estou aqui para agradecer, né, de novo, ao pessoal do MDB, por tudo que fizeram por mim, não só como candidato ou como vereador, mas também então, como eu fui secretário. Então, de novo, hoje, eu tenho o meu respeito, tenho a minha gratidão, viu, Galileu? Gratidão, essa palavra que eu tenho pelo senhor. Tudo que o senhor me ensinou, tudo que o senhor, por tudo que o senhor fez por mim, por tudo que eu passei, por, assim, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, eu tenho muito que agradecer primeiramente a Deus. Deus é tudo, eu tenho muito que agradecer a Deus. Depois eu tenho um amigo que chama Marcelo da Casa Prata, que chama gratidão pelo que ele fez e faz por mim, e também ao senhor Galileu Teixeira Machado, você, Fausto Barros, e toda a equipe que ajudou no MDB. Hoje, assim, estou passando por outro partido, mas o que, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, estou saindo pela porta da frente agradecendo, humildemente, né, pedindo assim, até permissão ao Galileu, a toda a equipe, e de novo, gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. Tudo, porque a única coisa que a gente tem que saber fazer, senhor presidente, é saber agradecer. Em especial agradeço a Deus, já falei isso, citei aqui agora há pouco, mas por tudo que fizeram, quando eu fiquei como secretário, tudo que eu aprendi, aquela simplicidade, aquela compaixão que nosso amigo, então, Galileu Teixeira Machado me ensinou, eu fiz de tudo para me prender e hoje estou aqui. E hoje estou aqui para poder agradecer, porque hoje eu estou deixando, então, o MDB. Então, de novo, gratidão e que Deus continue abençoando o Galileu e toda a sua equipe, Fausto Barros e todos aqueles que me ajudou e sempre pode contar comigo, né, porque a gente sai de um partido, mas não vai deixar de ser amigo. Pode ter certeza, tudo aquilo que eu puder fazer para somar junto com o senhor, estarei aqui. E, de novo, gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, Centro Social Urbano. Algumas pessoas aqui, já que chegaram aqui há pouco tempo, criticando Israel, criticando Zé Braz, criticando Neibur, criticando Wilton de Aguiar e os outros colegas vereadores. Já está colocando, viu, Ney? Estamos acompanhando. A Atena também está acompanhando. Então está todo mundo de olho. Então, de novo aí, ó, o prefeito, o pessoal da saúde que está ali empenhado. Deus podia tanto nos abençoar para que nós pudéssemos dá conta ainda de finalizar esse negócio por esse dia para poder assim, inaugurar para o povo da região sudeste. Então, de novo, está a todo vapor o posto de saúde do Centro Social Urbano. Todos aqueles que nos zombaram, pode ter certeza, na hora que nós for ali para nós poder inaugurar, vamos chamar todo mundo para poder nos festejar junto com essa obra. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Agora, na sequência dos escritos, o primeiro secretário e agora líder do PL na casa, o vereador José Braz.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, conforme a gente tivemos uma reunião hoje, né, antes de a gente iniciar aqui a nossa reunião ordinária com a vice-prefeita Janete, que veio nos explicar sobre as inconsistências das emendas impositivas, a gente conversamos com ela que o último prazo seria o dia 8 para a gente estar fazendo essas ratificações. Então a gente conversamos com ela, né? Deu passar para o senhor aqui o ofício. Ela nos concedeu até o dia 12. Então, senhores vereadores, né, nós teremos então até, não até o dia 8, mas até o dia 12 para que possamos fazer as devidas correções nas emendas impositivas destinadas às instituições que deram inconsistência. Senhor presidente, eu gostaria de também falar, né, sobre um presente que eu recebi do senhor Eliseu Ferreira. este livro, belíssimo exemplar, né, 100 anos em um olhar, né, que conta toda a história de Divinópolis, desde sua, né, seus primeiros povos que aqui chegaram, né, na terra do divino. É uma bela obra produzida, né, pelo senhor Eliseu Ferreira. Né, gostaria de estar agradecendo por estar me brindando com esse belo exemplar que mostra a trajetória e o crescimento da nossa cidade de Divinópolis. Dando continuidade, senhor presidente, outro assunto também, né, como o nosso nobre promotor aqui nos brindou hoje sobre um tema tão importante, né, que é a exploração sexual infantil. Um tema que muitas vezes a gente pensa que está longe e muitas vezes está do nosso lado. É muito comum. É um mal que a gente muitas vezes vê que assola a nossa sociedade. É algo permanente, infelizmente, né, que dói o coração da gente só de tocar nesse tema, né? A gente vê nossas crianças sendo exploradas. E nisso, senhor presidente, também eu destinei uma emenda, né, em, assim, como um acordo com a nossa secretária Sheila, de R$100 mil, né, para contratar o serviço de acompanhamento a crianças e adolescentes vítimas de violência física e violência sexual. Então esse serviço será implantado aqui na nossa cidade através dessa emenda. A gente já estive sentado com a secretária Sheila para que desenvolva esse programa e dê assistência. Porque muitas vezes a gente temos uma criança vítima de uma violência doméstica em casa, né, violência física, ou mesmo uma violência sexual, porém não tem um amparo. Então esse nosso programa, essa nossa emenda visa, através da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolver esse programa que dê assistência, né, psicológica para essas crianças vítimas, como falei, de violência doméstica e violência sexual. Então esse programa será implantado. A gente já estive debatendo esse assunto com a secretária de saúde Sheila, para que o mais rápido possível seja implantada e dê esse suporte às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Outro assunto, senhor presidente, dando continuidade, na manhã de ontem, né, como o Hilton falou também, eu estive junto com o administrador regional, o Leandro, né, lá que administra as zonas rurais nossa aí, tanto a região de Buriti como de Ermida, fazendo visita. A gente visitamos a comunidade de Caximba, lá do Zé Lagoa, Passagem, Paiva, Tavares, Boa Esperança, Sete Lagoas, Buriti, Boa Vista. Até a gente estivemos lá na Boa Vista ontem, como o Milton falou, né, que infelizmente a bomba lá tem sido, os vândalos, né, tem sarrupiado, vamos assim dizer, roubado por várias vezes, deixando toda a comunidade sem abastecimento de água. Então está sendo instalada uma nova bomba, com uma nova caixa, com maior capacidade, né, e também conversando com o nosso secretário, será restabelecido o asfalto onde que foi quebrado para passar a tubulação, assim que o tempo firmar, né, que dê uma consistência para que o asfalto pegue no local, será feito essa recomposição dessa massa asfáltica ali para a comunidade. E também, senhor presidente, gostaria aqui, né, de deixar claro também que no próximo dia 17 estaremos juntos lá na caminhada. Refaço novamente o convite do senhor promotor, doutor Cazé, que lutemos por essa bandeira, né, que passamos junto dessa bandeira, a nossa bandeira também, e juntos combatermos todos a pedofilia. Obrigado pela sessão de palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Agora, na sequência dos escritos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, Gerson Saiu da Farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, ontem estivemos em reunião lá com o prefeito Gleides, né, e a nossa vice-prefeita Janete, como também estivemos aqui hoje, para tratar de alguns assuntos, né, tendências que ficaram aí para solucionar depois, né, dessa Semana Santa. Principalmente, né, algumas capinas, algumas ruas do bairro, né, de alguns bairros de Novo, principalmente da rodovia dos Batista, né. A rodovia dos Batista hoje já está lá, uma das obras mais complexas, mais bem feitas, né, pela administração Gleides. E hoje está se encontrando assim que, com essa chuva, o mato cresceu e já está até chegando ali, ocupando o passeio, um pedaço do passeio onde eles fazem a caminhada, e até chegando quase à pista. Já conversamos com o prefeito, com a vice, e pediu aí que o seu Edson Noedim, da Secretaria Censur, que faça lá a capina na rodovia dos Batistas. Agradeço a todos ali que passam por lá, a todos que me ligam, né, que me mandam mensagem, agradecendo por a estrada. Isso não é trabalho nosso, não é uma coisa que a gente tem que ficar se valorizando. A gente tem que fazer o que o povo quer, o que é importante para o povo de Divinópolis. Aquilo era aquela abertura daquela rua, rodovia dos Batistas, sempre foi importante para aquela região ali, tanto do bairro Planalto, né, como Ipiranga, LP Pereira, Vila Santo Antônio, e do outro lado, bairro Liberdade, Bom Pastor, né, e dando aí sequência a vários bairros da cidade de lá. Então a gente só tem que agradecer ao prefeito, né, a vice-prefeita Janete também, e alguns secretários, o Paulo, alguns secretários lá junto com a CETRANS também, e que foi envolvido várias secretarias para que essa obra hoje pudesse ter sido concluído, né, na rodovia dos Batistas. Quero dizer também que, provavelmente, até o mês que vem, já está resolvido, está resolvendo, né, na prefeitura, a empresa que ganhou a licitação para poder fazer o asfaltamento ali na rua Itambé, da Goiás, está emendando os dois quarteirões ali que faltam para a rodovia dos Batistas. E também algumas ruas do bairro Planalto, onde será asfaltado ali, igual já falei várias vezes, João Moreira, ali Parreira Barbosa, né. E temos aí, às vezes a gente fala muito do bairro Planalto, Santa Luzia, né, LP Pereira, aquela região, porque é a região que a gente trabalha muito, a região que as pessoas conhecem a gente, mas é onde a gente somos mais conhecidos, somos mais cobrados, porque cada vereador tem a sua região, é lógico, nós somos vereadores de Divinópolis inteiro. Às vezes as pessoas falam, ah, mas você fala só do bairro Planalto, Santa Luzia, é porque as obras estão acontecendo. Quando eu era vereador, eu fiz um projeto junto com a administração para dar seguimento aos bairros, Planalto, Santa Luzia, LP Pereira, aquela região toda. Então, quando eu perdi, a eleição ficou parada. Então, eu retornei a esta casa e retornei também com os meus projetos. E conversando com o prefeito Gleides, e os projetos hoje estão saindo, graças a Deus, né? E só beneficiando ao povo de Divinópolis. Junto aí com o deputado também Eduardo Azevedo, junto com o senador Cleitinho, né? Que destinou essa emenda aí para que possamos fazer esses assaltos lá no bairro Planalto e Santa Luzia e também Ipiranga e região. Então a gente fica feliz com essa parceria. Temos também nosso deputado Domingos Sávio, grande parceiro, que também liberou a emenda para fazer o asfalto em volta da praça, Padre Marim. Também contemplando também a população com uma emenda, né, que de mais de 200 mil reais, onde vamos começar a reforma da praça Padre Marinho. Então, às vezes demora um pouco, porque é o trâmite de prefeitura, de Estado, do governo federal, de licitação. Então a gente pede aí à comunidade aí que mais um pouco de paciência, pode ficar tranquilo, logo logo essas obras estão saindo para beneficiar toda essa região. E também, senhor presidente, nós ficamos satisfeitos porque tem algumas ruas, né, que foram indicadas por esse vereador, que algumas pessoas nos pediram, em vários bairros de Divinópolis. Por isso que eu falo, não sou vereador, não sou do bairro Planalto, Santa Luzia, não. Nós trabalhamos em um bairro Belo Vale, está fazendo um calçamento Belo Vale, vamos fazer uma ponte lá também, no rio, lá no córrego do bairro Vale, na travessia. Estão fazendo um calçamento lá na rua Martins de Oliveira, do bairro Primavera, né? Dória, eu gostaria de até mostrar essas fotos para nós, essa fazão lá. Essa aí já está praticamente em fase na rua Martins de Oliveira, ao lado do campo, né? Foi solicitação dos moradores lá, que vem pedindo a gente aí para ajudar junto à administração que fosse calçada essa rua. Então a gente fica satisfeito aí que o prefeito, né, viu que há necessidade do calçamento dessa rua para atender aquela, aquelas pessoas da rua, Martinho de Oliveira. Gostaria de dizer também, nós temos ali outra sua também, está sendo calçada, vai ser calçada, né? Lá no bairro Caraí, né? Na rua Carine também. Aí, essa aí da rua Carine, o meio-fio já tá pronto. Agora hoje eles vão acabar de bater o concreto na sarjeta e provavelmente semana que vem essa rua que está de terra, está toda preparada, semana que vem os calceteiros já estão aí na rua Carine, né, e na rua João de Oliveira, no bairro Caraí, fazendo, começando o calçamento. Isso aí não é um ganho desse vereador não, isso é um ganho da população, daqueles moradores carentes que lá precisaram, solicitaram, né, e essa rua aí, quando era fiscal da prefeitura, estava fiscalizando algumas ruas lá no bairro Caraí, e eles viviam pedindo a gente, falando, gente, eu não posso fazer nada porque eu sou só fiscal da prefeitura. Agora hoje, graças a Deus, sendo vereador dessa casa, né, retornando dessa casa, a gente tem aí como ajudar as pessoas através de emenda impositiva, não só desse vereador, como também dos deputados, né, o deputado Eduardo Azevedo, deputado Domingos Sávio, né, e a parceria que a prefeitura tem aí com o governo do estado. Isso aí é uma obra que é a parceria do governo do estado com a prefeitura. Então fico satisfeito, né, de estar atendendo essa população, essas pessoas carentes, através do nosso pedido, e fico mais satisfeito dentro do prefeito Gleitz e a sua equipe estar atendendo essas pessoas carentes que necessitam. Então, pessoal da rua Carino, bairro Caraí e João de Oliveira, pode ficar tranquilo, semana que vem o pessoal está aí retornando aí o calçamento dessa rua. E sim, depois fazendo ali no bairro São Roque, fazendo lá na rua João Moreira, no bairro Planalto também, né? E também a rua mais principal, certo? A rua mais principal que tem na rua Itambacuri, entre ali a rua Rio de Janeiro com a Sergipe, né? No bairro Pepe Pereira, então a gente tem ali aquelas condições ali de junto com a prefeitura, né? Tá levando aí, já é um pedido antigo daqueles moradores e prefeito Gleison viu a necessidade daquela rua ser calçada para emendar ali na rua Itambacuri, entre a Rio de Janeiro e também a Sergipe. Então, que eles já vem trabalhando há quase 10 anos ali, né, para a gente poder fazer a liberação liberação daquela rua com a família Prata, que nem que os documentos já estão praticamente quase pronto na prefeitura, para que a prefeitura comece ali o calçamento naquela rua Itambacuri, no bairro LP Pereira, né, atravessando por Orion. A gente fica satisfeito em estar trabalhando, porque a gente tem que observar que tem rua ali, tem quase 10 anos que o vereador está trabalhando nela, né. É lógico que tem vários vereadores trabalhando, ajudando, né, mas aí quando a solicitação é da gente, fica feliz. É igual um exemplo aqui, ó. Solicitamos ali, me solicitou os pedidos, igual o José Abraão falando, o Wilton de Aguiar, né, os vereadores aqui daquela região também, ele pediu, as pessoas me pediram, né, que eu agilizasse com a prefeitura, o patrulhamento ali na antiga rua, estrada do Cajuru, né, aquelas proximidades daquelas comunidades. Estão precisando, mandar umas fotos, tem alguns buracos, algumas coisas lá. Então a gente sabe que alguns vereadores já solicitaram lá também. E a gente reforça aqui com o Gustavo que faça lá esse patrulhamento o mais rápido possível. Porque lá a gente sabe que está muito ruim aquela região, cheia de buraco. E está difícil o pessoal passar na estrada verde do Cajuru, né? Então eu sei que tem muitas estradas aí, rurais, estão precisando. Eu sei que não é de uma hora para outra que faz tudo. Mas agora está a chuva parando. Tem jeito de fazer um planejamento para atender toda a comunidade rural. Senhor presidente, também a gente está trabalhando aí com essas emendas nossas, através do nosso, daqui da Câmara, né, onde vamos ali, acabamos de acertar ali com a, tiramos algumas dúvidas com a vice-prefeita Janete, que teve que esclareceu para nós, né, essa dúvida sobre as emendas, e eu tenho a felicidade de ter a minha emenda aprovada, desse vereador de quase R$400 mil para fazer o asfalto ali no bairro Santa Luzia, na rua Manuel Bandeira, pegando ali da rua Duarte até Almirante Barroso. Ali a gente sabemos ali que nós temos o CEMEI Santa Luzia, né, e vai atender todos os pais que levam ali suas crianças até o CEMEI Santa Luzia. A gente sabe que o CEMEI vai crescer, porque o bairro Planalto está crescendo, Santa Luzia está crescendo, nós temos o condomínio, né, aquela região ali que necessita ali de um CMEI maior para atender as crianças. Então ficamos felizes de estar participando e ajudando no crescimento da nossa, dos nossos bairros, da nossa região. Estamos também pedindo aí, né, agradecendo a limpeza da Rua Colômbia, no Alain Bairro Nações, da Rua Havaí, no bairro Jardim Belvedere. Algumas ruas já foram aí capinadas, né, que a prefeitura já capinou as ruas, né. Então, a gente está agradecendo aí mais uma vez e sabemos aí que estão enviando mais alguns pedidos aí, porque sabemos que Divinópolis está precisando de uma boa limpeza aí nas capinas. Senhor presidente, para terminar a minha fala, né, Vossa Excelência sabe que eu, alguns dias atrás, saí do Partido Cidadania, né? Deixei o documento de Vossa Excelência aqui nessa casa e ontem me ingressei no Partido Republicano. Então, estou feliz. Agora eu quero deixar para vocês aí, que perguntaram qual partido que eu estaria. Ontem eu me filiei ao Partido Republicano para junto aí estarmos trabalhando para o ano de Divinópolis melhor e também fazer o que a gente sabe fazer de melhor, atender as pessoas que nos procuram para que Divinópolis seja uma das melhores cidades para se morar, para se viver. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Agora convido para o uso da tribuna livre o próximo inscrito, o vereador do PSB, o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, parabenizando o nosso tribuno de hoje, promotor, né, doutor Cazé, que veio falar desse importante tema, né? Que é essa luta, todos contra a pedofilia. Um trabalho de há anos, né, o promotor mesmo falou aqui que ele vem fazendo com maestria. Então, a gente só tem a agradecer, né, é um exemplo nosso. Eu quero aqui deixar o meu apoio a essa causa, o meu mandato. Estarei lá no dia 17, você pode ter certeza disso, como tive nos outros. Pode contar sempre com a gente, pode contar sempre com esse vereador. Você pode ter certeza absoluta que nós vamos estar juntos lá. Senhor presidente, eu quero falar agora também, né, de algumas limpezas de ruas, né, que a gente está fazendo lá no bairro Padre Eustáquio, no bairro Santa Lúcia, né, em especial a algumas ruas, né, a rua José Berredo, essa em especial lá no bairro Santa Lúcia, senhor presidente, porque infelizmente os moradores ficaram chateados que a rua estava muito, mas muito difícil. A gente foi lá através de um pedido nosso, através do secretário Gustavo. Fizemos o patrulhamento da rua e, infelizmente, né, ano político é um problema muito sério. Aí vem alguns moradores, né, com pré-candidatos a gravar um vídeo, falar que a máquina estava do lado, igual o Hilton deixou muito bem claro aqui. Gente, quem limpa a rua é censura, quem limpa o campo é a Secretaria de Esportes. Nós fizemos esse pedido também, está agendada essa limpeza, mas infelizmente a Secretaria de Esporte não tem a patrol. Ela tem que alugar a patrol, ela tem que pegar uma patrol e fazer essa limpeza lá. A população do Vila dos Roseiros pode ter certeza absoluta que o município, hora nenhuma, tá querendo boicotar ou alguma coisa dentro do campo, não. Pelo contrário. Nós limpamos não só essa rua, mas várias ruas ali, a rua que dá acesso à escola ali, nós patrulhamos várias ruas ali, porque um pedido nosso da censura. Esse pedido também nos foi feito, nós pedimos para limpar o campo, mas vai acontecer essa limpeza ainda, vai acontecer. Tem a programação para acontecer. E para deixar bem claro para os moradores da Vila da Roseira, que o município, eu estou aqui para como presidente da Comissão de Esportes também para isso, o município não está abandonando as criancinhas lá, não. E o complexo, senhor presidente, o complexo esportivo lá, que está a todo vapor, quase pronto. E é praticamente ali dois quarteirões do campo. Hein? Então, eu acho assim, gente, população de Divinópolis, começou as pré-campanhas. Começou a turma que, infelizmente, não tem nada para achar e vai achar
infelizmente, um campo sujo, que realmente tem que ser limpo, mas também um complexo esportivo que está a ponto de, daqui a pouco, se Deus quiser, ser inaugurado na mesma região, quase dois quarteirão depois. Então vamos pensar nisso. Eu acho assim que a gente tem que mostrar o problema, trazer a solução, mas na hora também que aconteceram as inverdades, né, a gente tem que mostrar. Não é que aquela região está abandonada, não. Se estivesse abandonada, não estava construindo ali um complexo esportivo. Pedido da própria comunidade, a emenda do então deputado e hoje senador Cleitinho, que deixa bem claro disso. Senhor presidente, no rastro da fala do Wilde Aguiar também, é igual eu falei e vou repetir. Nós estamos lá pelo menos uma vez por semana e a construção do posto de saúde do CSU está a todo vapor, viu, senhor presidente? Nós que fomos muito criticados, eu, Vossa Excelência, Zé Braz, Wilde Aguiar, fomos muito criticados, né, que a gente ia tirar o posto, não ia ter mais posto lá. População do Interlagos e região, população que usa aquele posto de saúde ali, pode ter certeza, igual falei antes aqui nessa tribuna, vou repetir, vai ser inaugurado na data. Anota aí, vai ser inaugurado na data. Vai ser depois das eleições, né? Muita gente vai brigar isso, mas vai ser na data. Então anota aí, o Wilde tá certinho, a nossa função é essa. Nós estamos lá fiscalizando, estamos olhando, e a construção lá está a todo vapor. Então a gente está aqui para fazer esse serviço e mostrar também, né? Que está fazendo. Agora todo mundo fica calado. Graças a Deus. Por quê? Porque está fazendo. Voltando ao assunto das travessias elevadas, o pessoal está cobrando da gente todo dia, e eu cobro do Lucas todo dia. Hoje conversei com o Lucas, e o Lucas me garantiu, assim que terminar a travessia elevada lá da Escola Ourizes Batista, na rua Itambé, no bairro Planalto, vai ser feito lá na rua Bolívia. As duas travessias elevadas vai para a nossa região lá, fazendo a rua Bolívia, em frente à escola Antônio da Costa Pereira e o CEMEI, Maria da Conceição Fernandes, e também descer lá embaixo na Rafael Nunes, né? Então, estou cobrando dele todo dia. Aos moradores do canto da mina, cobrei dele também, né? A travessia de pedestre ali na rua Mercúrio. E o Lucas está tomando providências, vai acontecer, está na programação. Então, aos moradores daquela região, ao meu amigo alemão, a família dele ali, que preocupa muito ali, aquele ponto de ônibus pessoal do hospital que fica muito ali, esperando aquele trecho bem perigoso ali, vai acontecer também. Mas é igual ele falou, tem que seguir esse cronograma. Inclusive, essa travessia lá não está no cronograma das escolas, mas é um outro recurso que o Lucas vai fazer essa pintura estetigráfica para a gente lá. Então, quero mais uma vez agradecer ao Lucas pela atenção que tem nos dados a gente cobrar disso. Senhor presidente, para finalizar, eu quero falar da homenagem que iremos fazer hoje através do nosso projeto de lei, denominando o Complexo Esportivo do bairro Icaraí com o nome de Matheus Henrique de Almeida Carvalho, um jovem atleta de nossa cidade que infelizmente foi embora cedo, mas que lutou muito pela vida. No momento da discussão do projeto, falarei sobre quem foi o Matheus e a importância da votação desse projeto, principalmente para os familiares desse jovem. Então, eu já adiantando aí que tem essa votação desse projeto de lei nossa e já pedindo aqui em tribuna o voto favorável dos meus pares aqui. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra e nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o vice-presidente e agora líder do PL para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Dando continuidade aos trabalhos dessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da palavra, o presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para sentar nesse lugar?
Concedido, senhor vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, público presente, boa tarde. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui o senhor José Onésio mais uma vez, que era o inscrito da tribuna hoje, e gentilmente o senhor José Onésimo, após receber uma ligação da presidência, o senhor José Onésimo cedeu o espaço de hoje para que a tribuna fosse usada pelo Casé, promotor da infância e juventude, que trouxe um tema muito importante nessa casa. Agradecer e parabenizar também ao Demir Silva, né, que foi aí o responsável para que o Casé fizesse aqui hoje o uso da tribuna livre, para falar aí todos contra a pedofilia. Senhor presidente, hoje chegou na prefeitura, foi entregue hoje, uma roçadeira, que é uma emenda em positivo desse vereador. Se já estiver pronta aí, Dorel, dá para mostrar aí lá, ó. Aí, vereador, essa roçadeira que chegou agora, uma roçadeira muito especial, custou R$58 mil, emenda impositiva deste vereador para atender a população de Vinopolitana, em especial a zona rural. É uma roçadeira inovada, moderna, rápida, que vai conseguir agora atender a população de Vinopolitana, em especial a comunidade rural. Uma roçadeira aí que vai resolver o problema da capina em nossa cidade. Nós sabemos ainda que vai ainda demandar, né, o trabalho humano, o material humano, porque tem material que não vai conseguir fazer, mas vai agilizar bastante. Só dar um exemplo para vocês aqui, o bairro Elizabeth Nogueira, onde o capim tampou ali todo aquele passeio, essa máquina aí consegue fazer lá em meia hora de trabalho, consegue limpar para dar dignidade à população de Vinopolitana, roçar as margens. Roçar as margens da estrada rural. Então a gente fica muito feliz por estar atendendo aí a população de Vinopolitana. Para a gente é uma honra muito grande. Eu acho que essa função do vereador, já que nós temos essa ferramenta muito importante, que é a emenda impositiva, nós devemos saber empregar a emenda impositiva, que ela é do povo e tem que voltar para atender o povo, para dar dignidade à população. Então essa é a nossa obrigação. Mais uma vez, a emenda impositiva é uma ferramenta muito importante que os vereadores têm, então tenhamos a sabedoria aí de empregar ela em prol da população de Vinopolitano. Senhor presidente, o Ney falou aqui, o Wilton falou sobre a unidade de saúde do bairro Interlagos, que é o CSU, que foi uma demanda grande, uma luta muito grande. A gente sabe da importância da unidade do CSU, né? É a unidade de saúde básica do CSU, que hoje está atendendo o pessoal da região sudeste, no bairro Porto Velho, que é mais de 13 mil usuários. Ontem eu fui fazer o levantamento, qual era o valor que eu destinei à unidade de saúde do bairro Interlagos para a construção da unidade de saúde. Eu até assustei com o valor que eu coloquei lá. Breno, R$544.278,27. Quase 35% da construção da unidade de saúde do bairro Interlagos foi emenda impositiva desse vereador. É um bairro que eu nasci, fui criado, é um bairro que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, é um posto de saúde que atende os meus familiares, os meus amigos. Então eu vi essa necessidade de estar investindo nesse local, porque era insalubre a unidade de saúde do bairro Interlagos. Quando eu cheguei no CSU para ver as emendas, o primeiro bairro inacessível, inacessibilidade, era o Niterói. E o segundo era o CSU. Até mesmo sabendo que o imóvel que era utilizado, a unidade de saúde do bairro Interlagos, não era da saúde, e sim da educação. Então a gente viu a necessidade de estar construindo a outra nova unidade, para dar dignidade aos usuários, de atender a população
e dignidade aos usuários daquele posto de saúde. Então, ontem, eu fui mexer nas emendas impositivas e até assustei o valor deste vereador que foi destinado para a nova construção do posto de saúde do bairro Interlagos. R$ 544.278,27. Além dessa emenda impositiva deste vereador, que foi destinado para lá, tínhamos também uma emenda do deputado federal, emenda parlamentar, do deputado Domingos Sávio, de R$ 350.000, que foi gasto em insumo no posto de saúde do bairro Interlagos. São medicamentos, material para curativo, R$ 350.000. Então eu quero deixar aqui claro para a população da região sudeste que esses vereadores têm compromisso, têm respeito com a região sudeste. Talvez a gente não vai lá, não faz vídeo, né? A gente não quer aparecer, mas a gente está trabalhando. Criticar é muito fácil. Eu não gosto de criticar. Eu gosto de trazer solução. Eu prefiro ser uma pessoa resolutiva. Ajudar quem precisa. Senhor presidente, tivemos ontem também no córrego do Paiol. Se tiver fácil aí, Dorião. Calçamento do córrego do Paiol. Já está terminando uma parte da primeira etapa. Será feito no córrego do Paiol, senhor presidente, até junho, 8.400 metros de calçamento no córrego do Paiol. 8.400 metros. Eu quero parabenizar o Gustavo por essa primeira etapa do calçamento no córrego do Paiol. A gente sabe que houve desgaste, toda obra traz desgastes, mas em momento algum, mesmo recebendo críticas de moradores, críticas da oposição, eu não critiquei o Gustavo, eu não cobrei do Gustavo, porque eu sei da capacidade do Gustavo e sei que atender uma rua onde não tem duas vias de acesso, é somente uma rua, é estreita. Então eu vi ali a dificuldade de estar executando essa obra. Mas o Gustavo, com muita competência, como eu sempre falo, é um secretário de grande importância na nossa cidade. O Gustavo, Rodrigo, o Lucas, o Edinho, são pessoas que parecem pouco, mas trabalham muito. São criticados, mas trabalham muito. Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo atendimento ao Córrego do Paiol. Estamos terminando agora aí uns 15, 20 dias, é a primeira etapa do Córrego do Paiol. Hoje foi licitado a segunda etapa de calçamento do Córrego do Paiol, que são mais 400 metros do Urbano 4, que é um recurso do Domingos Sávio, que foi também destinado para o Córrego do Paiol, que são mais R$ 400.000, que vai calçar mais 400 metros de ponto crítico no Córrego do Paiol. E depois vem a terceira etapa do orçamento participativo, que são mais 300 metros de calçamento também no Córrego do Paiol, que vai somar um total aí de 8.400 metros de calçamento dentro da comunidade do Córrego do Paiol, que é uma comunidade dentro do centro de Divinópolis, ao lado do aeroporto. E ficou esquecido há mais de 30 anos. Nós temos hoje mais de 300 famílias que moram dentro do Córrego do Paiol, que precisava dessa necessidade, precisava dessa infraestrutura. Então, a gente está aí para dar dignidade à população. Nós somos eleitos para isso, para representar a população, dar dignidade à população. Mas nada disso seria possível se não tivesse um prefeito do lado da gente, do lado da população. Então, prefeito Gleison, Janete, muito obrigado por estar sempre ao nosso lado, ao lado da população, deferindo aquilo que é direito da população divinopolitana. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Breno Júnior.
Boa tarde, senhor presidente desta casa, vereador Israel da Farmácia. Saúdo os vereadores que estão aqui em plenário, os poucos vereadores que estão aqui. Saúdo a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, na pessoa do José Onésimo, de todos aqueles outros que estão aqui. Receba o nosso melhor boa tarde. Você que nos acompanha em casa pela TV Câmara, NET Câmara, receba o nosso melhor boa tarde. Quero deixar um abraço aqui, antes do início propriamente da minha fala, para a Zélia, lá do Serra Verde, que sempre acompanha as reuniões aqui na Câmara Municipal, através da TV Câmara. Receba o meu abraço, bem como a toda a sua família. Quero parabenizar o Dr. Cazé, que esteve aqui no uso da tribuna de hoje, falando sobre a caminhada, né? Todos contra a pedofilia, esse excelente trabalho que ele realiza aqui no município de Divinópolis há mais de 18 anos. Então, quero deixar aqui o nosso apoio, a nossa gratidão por este bom e belo trabalho que ele realiza na nossa comunidade, na luta a favor dos nossos adolescentes, das nossas crianças, e dizer que esse vereador é seu parceiro nessa empreitada. E conte comigo, dia 17 de maio, para este evento tão importante, essa caminhada todos contra a pedofilia. Estaremos lá unidos. Quero, inclusive, ressaltar a importância do projeto que entrou nesta casa e foi aprovado pelo vereador Ademir, que fala que esse dia é um dia escolar para que as nossas crianças e adolescentes também estejam presentes neste evento de suma importância. Eu estive, senhor presidente, em contato com a direção e a gestão lá da Radil, na pessoa do Márcio. A nossa equipe esteve presente lá visitando, peço ao Dorel que coloque imagens a respeito de algumas reclamações que nós recebemos da grande quantidade de moscas que ali está acontecendo. E nós tivemos lá toda a justificativa do técnico que, devido a essa mudança climática, não só lá na Radil, mas em várias outras localidades da nossa cidade, está acontecendo este aumento. Então, nós estamos acompanhando, eles estão realizando o protocolo de prevenção e a manutenção necessária para que haja melhorias ali nesse controle das moscas, uma vez que a Radil tem um compromisso muito importante com a comunidade, emprega mais de 30 famílias, né, para que haja um bem-estar melhor ali a toda a comunidade do Cacoco de Cima, que nos reivindicou esta visita, né, para que nós pudéssemos acompanhar aquilo que está sendo realizado lá. Nós solicitamos hoje, senhor presidente em exercício, José Brás, a pedido de alguns moradores lá do bairro Nossa Senhora da Conceição, o carro fumacê, né? Hoje um amigo meu que é lá do bairro, Ronaldo, me passou essa informação que quase 90% da população do bairro já esteve adoecida com a dengue. Então, peço, né, solicitei hoje o carro fumacê, o executivo municipal. Acredito que dentro do cronograma ele irá passar lá, trazendo melhorias para aquela comunidade, e relembrar a todos, né, que são proprietários de lotes, de terrenos. Nós temos que ter cuidado com o nosso patrimônio, zelar por ele, para que a saúde não seja afetada da população ali em torno daquela região, não só do Nossa Senhora da Conceição, mas de todos os outros bairros da nossa cidade. E o nosso dever como cidadão é cuidar do nosso quintal. Como eu sempre falo aqui, acho que já falei mais de 10 reuniões, 10 minutos da nossa semana para que a gente possa cuidar aí do nosso quintal e diminuir os casos de dengue aí na nossa cidade. Senhor presidente, eu estive nessa semana lá na rua Heitores Bampato, no bairro Bom Pastor, para verificar lá a obra de acesso da avenida JK para esta rua, que é um caminho para o novo posto de saúde.
Gostaria de suspender a reunião por falta de quórum, por falta de vereadores.
Eu vou ficar prejudicado na fala?
Por favor, pode continuar, novo vereador.
Agradeço, viu, senhor presidente. Retomando a minha fala, eu estive na rua Heitores Bampato nesta semana para acompanhar lá uma obra de acessibilidade da avenida JK para esta rua, uma demanda que foi trazida ao nosso gabinete há algum tempo atrás, na época da construção daquele posto. e da inauguração. Essa rua é caminho para o novo posto de saúde do bairro Bom Pastor. E ali não havia como se chegar, a não ser pela rua Elisa Pinto do Amaral, que é a rua que vai para o bairro Danilo Passos. E ali foi realizada então uma obra de duas rampas, ali onde tem um ponto de ônibus, quase de frente à Localiza, do lado de cá, da Avenida JK, para trazer acessibilidade. E ali nós fomos visitar, foi realizado, né? A gente sabe que precisa sempre de melhorias e nós vamos acompanhar aí. Então quero deixar esse retorno à população que nos fez essa cobrança, que solicitou a nossa ajuda na resolução deste problema que havia lá na Avenida JK com a rua Heitor Esbampato. No próximo sábado, haverá lá no bairro Dom Cristiano a inauguração do novo posto, não é? Da unidade primária de saúde, que vai atender o Jardim das Oliveiras, Candelária, Dom Cristiano e Fonte Boa. Então, quero convidar a toda a população daquela região para comparecer na parte da manhã, nessa nova unidade de saúde, que fica na Rua Nova Almeida, número 601, no bairro Dom Cristiano. É uma conquista para aquela região, que era atendida pelo posto de saúde, ora do Bom Pastor, ora de outras localidades, para que possa acompanhar ali esse momento de entrega, né, para a comunidade. É o dinheiro do povo retornando para o povo e nós vamos acompanhar e fiscalizar para que, de fato, este posto funcione de maneira adequada e aquilo que nós pudermos colaborar e contribuir para que ele continue, né, levando benefício à população daquela região, nós vamos realizar. Dentro aqui do nosso cronograma, na última semana nós protocolamos aqui nesta casa um projeto de minha autoria de implementação da semana de implementação das doenças oculares no município de Divinópolis. Lembrando que nós estamos no mês de abril, o abril marrom, que vai de encontro à conscientização e alerta para os cuidados com as doenças oculares. Que esse projeto tem o objetivo de informar a sociedade sobre as doenças oculares que podem ser diagnosticadas precocemente, né, incentivando exames de rotina e buscando atendimento de prevenção à visão. E essa campanha foi instituída em 2016 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e leva esse nome porque marrom é a cor da íris, né, dos nossos olhos. Então, em breve, nós vamos estar, né, tramitando aqui esse projeto e colocando ele, se Deus quiser, em pauta para que seja aprovado. E eu quero manifestar também a minha alegria de hoje estar aqui na pauta da ordem do dia, dois projetos de lei da minha autoria. Um é o projeto CM 172 de 2023, que dispõe sobre o reconhecimento da festa de Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Bom Pastor, como patrimônio cultural e imaterial da cidade de Divinópolis, realizado dia 3 a 12 de outubro no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Pastor. Essa festa que é uma das maiores festas religiosas da nossa região centro-oeste, a maior festa religiosa da cidade de Divinópolis, e aqui nós vamos perpetuar esta festa, reconhecendo ela como um patrimônio cultural da nossa cidade, uma vez que é uma festa que tem o seu cunho religioso, mas ela também traz consigo um significado cultural muito grande e também traz um turismo religioso para a nossa cidade de Divinópolis. A nossa cidade que já tem grandes marcas, como esta festa, a festa do Divino Espírito Santo na Catedral, agora a Cruz de Todos os Povos, o Reinado e tantas outras manifestações culturais e religiosas. Então quero adiantar, pedir os votos dos meus pares vereadores favoráveis ao nosso projeto, da nossa autoria. E também o projeto de lei CM 035 de 2024, também da minha autoria, que vai denominar a Rua 14 do bairro Savassi, prolongamento Savassi, com o nome da querida e saudosa Dona Terezinha Ferreira da Costa. Dona Terezinha, que foi minha professora, foi professora também dos meus pais, professora de tantos jovens e adultos, né, do bairro Bom Pastor, Alvorada, Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição. Ela que era proprietária daquela escolinha antiga, Roda Viva, onde eu dei os meus primeiros passos em 1997. A Dona Terezinha, que é muito querida pela comunidade do bairro Alvorada, ajudou muito na capela de Nossa Senhora do Sagrado Coração, foi professora, promovia a coroação, foi uma líder comunitária de suma importância para o desenvolvimento do bairro Alvorada. Então eu quero deixar o meu abraço a todos os familiares da dona Terezinha, na pessoa da Isabela, filha dela, do senhor Geraldo, esposo, e de todos os familiares, e desde já também contar com o apoio dos meus amigos vereadores para o voto favorável dessa nossa proposição. Senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra da tarde de hoje e desejar a todos um bom final de semana e as bênçãos de Deus.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, ontem eu estive em reunião com os moradores lá do bairro Paraíso, onde os moradores me passou uma demanda para eu encaminhar para a CETRANS em forma de requerimento solicitando transporte público para atender com dignidade os usuários ali do bairro Paraíso e bairro Dona Quita. Aqui, senhor presidente, os moradores do bairro Paraíso vêm por meio desta solicitar a implantação de mais uma linha de ônibus para atender as demandas de mobilidade no transporte público, tendo em vista que o bairro é atendido pela linha 15, que liga o bairro Paraíso ao bairro São Roque, e atendimento parcial pela linha 45, que liga o bairro Novo Paraíso ao bairro Lagoa dos Mandarins. Entendemos a necessidade de mais uma linha de ônibus para atender os bairros Paraíso e Dona Quita, visto que boa parte dos moradores residem de uma distância considerada das linhas que nos atende. Além disso, após a solicitação de extensão da linha 15 para atender a mobilidade até o posto de saúde Jusa Paraíso, as viagens estão mais cheias e está havendo reclamações. Outro ponto importante a se destacar é o intervalo das viagens, que chega a ser 70 minutos entre partidas. Diante do exposto, solicitamos a implantação de uma nova linha de ônibus para atender os moradores. Sugerimos o seguinte trajeto: no bairro Dona Quita Paraíso, no sentido centro, Avenida Ayrton Senna, Olímpio Moreira, Tailândia, Miguel Gontijo, Barcelona, até o posto Saúde Jusa Paraíso, Maria Moura de Souza, Silva, Rua Dinamarca, fazendo ponto final em frente ao número 400. Em anexo, no requerimento, vamos encaminhar o mapa para atender a solicitação dos moradores do bairro Paraíso. E aqui, colegas vereadores, desde 2017, 2018, nós vem tentando, mostrando para o Executivo a importância do transporte público para essas pessoas. O transporte público, bairro Paraíso e Jusa Fonseca, desde quando inaugurou o posto de saúde no Jusa, os moradores do bairro Paraíso não tinham ônibus para poder ir no posto de saúde no Jusa Fonseca. Então, senhor presidente, hoje o Executivo atendeu essa demanda, essa solicitação, e o ponto final, que era no bairro Paraíso, está sendo feito no Jusa. Porém, desde a pandemia, diminuiu a quantidade da linha de ônibus e não repôs. Como o ônibus anda aí 800 a 1 quilômetro a mais, está atrasando as viagens, deixando a população ali sem condições, às vezes, de quando chega no Porto Velho, não, o motorista já não para no Porto Velho, porque o ônibus já está cheio. Porque a demora entre um ônibus, o intervalo entre um ônibus e o outro, está durando 70 minutos. Então nós estamos encaminhando esse requerimento para o Lucas da Cetrans para fazer essa avaliação, colocar mais linhas ali para atender os moradores do bairro Paraíso. E aqui junto a solicitação para implantar mais uma linha, onde eles destacaram aqui os moradores do bairro Dona Quita, ali na rua Olímpio Moreira, onde o ônibus não corta ali, ele sobe na Ayrton Senna, desce a Barcelona, mas não passa na Olímpio Moreira. Então os moradores do bairro Dona Quita têm que subir 5, 6 quarteirões para poder pegar o ônibus. Então essa solicitação que nós já estamos encaminhando para a Secretaria de Trânsito para poder tentar minimizar e levar para aquela comunidade o transporte público de qualidade. E aqui, seu presidente, ainda falando do bairro Paraíso, semana passada houve mais um acidente na rua Ayrton Senna. Eu venho alertando aqui desde quando eu entrei aqui nessa casa, falando do alto fluxo de veículos na rua Avenida Ayrton Senna. Acidentes quase semanalmente estão acontecendo na rua Ayrton Senna. Nós já solicitamos aqui passarelas elevadas em vários pontos da Ayrton Senna para tentar minimizar isso. O último acidente, colegas vereadores, teve fratura exposta na Avenida Ayrton Senna, esquina com a Rua Barcelona. E nós temos aqui quase que semanalmente notícias que na Ayrton Senna, com a José Teodoro, tem acidente. Na Ayrton Senna, próximo ao ABC, tem acidente. Então, mais uma vez aqui, nós estamos solicitando a CETRANS que faça, né, as passarelas elevadas para dar condições das pessoas atravessarem, porque ali é um ponto comercial, comércio dos dois lados da via, onde pessoas idosas, pessoas ali que estão fazendo caminhada, necessitam atravessar a rua e está muito perigoso porque não tem acesso, não tem as travessias elevadas. Nós que solicitamos, estamos cobrando em frente às escolas, na escola Lauro Epifano, começou a travessia elevada lá. Ouvi aqui atentamente meu amigo Ney Burgen anunciando que na rua Bolívia, em frente à escola Antônio da Costa, será feito. Na rua João Severino, em frente ao CMEI, Rafael Nunes. E é isso, gente. É muito importante dar condições para as pessoas atravessarem a rua. No dia de hoje, povo estressado, muita gente andando de carro, mexendo no telefone, coloca em risco o cidadão que está ali transitando. É de obrigação do executivo dar segurança no trânsito da nossa cidade. E nós aqui estamos fazendo o nosso papel de cobrar e mostrar. Porque a Ayrton Senna é uma rua que necessita urgente de travessias elevadas ali para atender aquela região. Senhor presidente, nós recebemos a vice-prefeita Janete aqui no plenarinho, um pouco antes da reunião, onde ela falou sobre as emendas impositivas que foram indicadas no ano anterior. E aqui, por surpresa de muitos vereadores, muitas emendas que foram indicadas foram inviáveis. E os vereadores que fizeram a indicação vão ter a oportunidade de reajustar e conseguir encaminhar para o destino correto. Mas, eu até questionei ela aqui, que ano passado o autor das emendas impositivas, a indicação, foi do vereador Eduardo Prince Júnior. E tem aqui, seu presidente, várias indicações dele que foi inviável. E é um recurso que é do povo de Joanapolitano, seu presidente. É um recurso que não é do vereador, que não é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, que em tese vai perder, porque hoje o vereador Print não pode realocá-las, reajustá-las. Então aqui, seu presidente, em especial uma emenda de R$487 mil do vereador Eduardo Print Júnior, que tem destino para o Hospital São João de Deus. Eu quero marcar uma audiência aqui, uma reunião com o senhor prefeito, para poder tentar negociar e não deixar esse recurso perder. indiferente de qual vereador que faz a indicação, é importante, porque quando se prepara a indicação da emenda, a entidade prepara para receber aquele valor. Às vezes conta no seu orçamento anual aquele valor para dar continuidade no seu trabalho. E chega a surpresa que eles não vão receber o recurso. Então, como esse recurso é da saúde, nós vamos trabalhar em cima do senhor prefeito para poder ajudar também no custeio das obras do posto de saúde do bairro Interlagos. Eu que já fiz um compromisso com a população, dentro do meu gabinete, nós estamos trabalhando em indicar a emenda impositiva desse ano para o posto de saúde do bairro Interlagos, para acelerar aquela construção, que já tem, vai fazer 2 anos que os moradores do bairro Interlagos saem do bairro para poder ser atendido no bairro Porto Velho. Que, por sinal, hoje eu estive lá no posto de saúde, fiscalizando, conversando com os moradores, com a população, e é só reclamação da dificuldade dos moradores do bairro Dona Quita, São Bento, Interlagos, de ir até o bairro Porto Velho para poder ser atendido. O que aquela população quer é ser atendida dentro do bairro Interlagos. E nós sabemos que toda construção pública, ela tem atrasos, ela tem alguma demanda que não sai conforme o planejado. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui, eu venho solicitar que seja avaliada a possibilidade de, enquanto estiver construindo o posto de saúde, os moradores serem atendidos na casa que é da Prefeitura Municipal, a casa ali perto do Zé Maria do Zero Hora, onde antigamente era a casa da Polícia Militar. Um lugar que acomoda o povo, um lugar que é fácil acesso para todas as pessoas ali do bairro. Esse é o sentimento, esse é o pedido daqueles moradores, é só isso que eles querem. Serem atendidos próximo de casa. Porque está trazendo um transtorno muito grande dos moradores ter que sair do bairro Interlagos para ir para o Porto Velho para ser atendido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, defensor da causa animal, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, embora tá adiantando muito defender não, viu? Porque eu estou tentando defender e o prefeito está atrapalhando, mas enfim. Vamos lá, né? Boa tarde a todos aqui, inicia a nossa fala, mandando um grande abraço aqui pro Edinho. É bem que está querendo entrar nessa empreitada junto com nós aí. Boa sorte, Webin. Que Deus te abençoe. E força na peruca, porque não é fácil, não. Aqui é matar um leão por dia. Mas que Deus te abençoe muito aí. Mandar um grande abraço também para o São Antônio e a dona Lourdes, lá do bairro Padre Eustáquio, que assiste a gente. Tem todo o nosso carinho aí. Um grande abraço para vocês. Senhor presidente, aqui a gente usa a tribuna aqui para poder aqui fazer os nossos atos de fiscalização. Eu sempre deixei claro aqui nessa tribuna e também na minha rede social, e por onde que eu passo, que o vereador ele não tem aí a obrigação de ficar andando atrás de caminhão da prefeitura, ele não tem obrigação de ficar negociando vídeo a troco de voto aqui dentro, ele não tem que ficar puxando saco de senador, de deputado, muito menos do prefeito. O vereador ele tem que fiscalizar o executivo, fiscalizar as obras públicas, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar a conduta do prefeito, que é isso que eu estou aqui para poder fazer. Além de representar e legislar, que é isso que a gente... E por que eu estou falando isso? Porque há um tempo atrás, senhor presidente, 2 vereadores, inclusive aqui dessa casa aqui, teve o seu afastamento devido a uma denúncia do prefeito que teve aqui na promotoria de justiça e fez uma denúncia que estava recebendo dinheiro de empresário, todo mundo sabe disso, inclusive tem 2 vereadores afastados aqui, e ainda não teve a sentença do judiciário. Mas aí me chamou muita atenção, naquela época, porque o prefeito, mediante a esse vendaval todo, ele foi para suas redes sociais e disse o seguinte: eu, prefeito, recebo, vou receber, continuo, já recebi, estou recebendo e vou continuar recebendo dinheiro público, dinheiro de empresário. Foi isso que ele falou. E aí, eu, como fiscalizador dele, eu tive que fazer essa denúncia. Primeiro eu fiz a denúncia aqui na procuradoria, aqui, na promotoria, e depois me disseram o seguinte, olha, aqui ele não pode ser julgado porque ele tem foro privilegiado. Então leva para Belo Horizonte. E assim foi feito. E saiu aqui no Divi News, ontem, a justiça tarda, mas não falha, saiu no Divi News a seguinte notícia, exclusivo. Procuradoria de Justiça de Minas Gerais determina investigação do prefeito de Divinópolis, Gleides Azevedo, e o seu assessor está aí para quem quiser ver e está aqui também. Ó. E que é, sabe o que é isso aqui? É justiça. Sabe, não é porque você é prefeito da cidade, é o faraó, é o rei, seu irmão é o marajó, é o senador e o outro é deputado, que vocês mandem tudo e pode fazer o que quiser, não. Porque a lei que teve para os dois vereadores, que tem que ter para você também. Até porque nenhum dos dois vereadores, ao contrário do que você disse, falou que recebeu dinheiro de empresário, nenhum. E você foi para a rede social e falou que recebeu, está recebendo e vai continuar recebendo dinheiro de empresário. Só que aí a conta chegou e está aqui, ó. Então você vai ter que explicar agora para a Procuradoria de Justiça de Minas Gerais de onde veio esse dinheiro, porque a Câmara aqui, eu falei, eu fiquei gritando aqui igual um retardado, à toa, né? E ninguém quis me ouvir, porque para a Câmara você não teve que explicar nada, né? Não teve. Eu fiquei aqui falando, nada. Né? Para a motoria pública aqui de Divinópolis, você também não tem que explicar. Então você explica lá em Belo Horizonte agora, já que você tem foro privilegiado. Porque o senhor prefeito, eu tenho todo o respeito à pessoa, Gleides Azevedo, até mesmo pelo momento que ele está vivendo agora, na perda do seu pai. Mas eu estou aqui para fiscalizar o prefeito de Divinópolis. E a sua conduta aqui, está aqui, ó, porque se não tivesse fundamentação, a Procuradoria de Justiça jamais tinha acatado esse caso para poder investigar. Tinha dado bola para isso aqui, não. Então tem fundamentação aqui, senhor presidente. As minhas denúncias que eu trago aqui na Câmara. Sabe, a gente tem que começar, eu sempre falei isso aqui, gente, vamos esquecer um pouco o rei lá da Paraná e vamos fazer o nosso papel que a gente é obrigado e bem pago para poder fazer, que é fiscalizar. É isso. Porque somos três funções. Legislar, que é fazer lei, fiscalizar o executivo e representar a população. E nós temos que representar. Goste do prefeito ou não goste, gente, eu tenho que fazer essa minha função e obrigação. Então, eu quero aqui parabenizar a Procuradoria de Justiça de Minas Gerais por mostrar que, embora tenha um prefeito, um deputado e um senador, ele não está acima da lei. E vamos aguardar o desdobramento, que eu vou estar acompanhando de perto, afinal foi eu que fiz a denúncia e é minha obrigação e missão acompanhar isso aí bem de perto. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, não deu tempo de colocar as fotos ali, na semana passada o Flávio só traz problema, né, igual esse aqui que eu trouxe, mas traga solução também. Todo mundo sabe aí do momento único de saúde que a gente vive, que está um caos, a verdade é essa. Hoje são 35 mil usuários esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia, e a fila não desanda, não troca secretário, entra secretária, e aí o trem não anda, não deslancha. E aí o que temos hoje é o seguinte, é a UPA, que estava lá com as tendas rasgadas e o povo no sol, aí através da emenda impositiva aqui, a gente conseguiu, foi até a vereadora Ana Paula, conseguiu dar dignidade, e através da emenda impositiva também, a gente conseguiu viabilizar 150 mil reais para colocar os materiais lá dentro da UPA. Ou seja, lá não tinha uma maca digna, não tinha um colchão digno, não tinha uma cama digna, não tinha uma cadeira para acompanhante digno, não tinha nada. E através das nossas emendas impositivas, que o prefeito pôs dificuldade para poder pagar, as minhas sempre as últimas, né? Porque eu fiscalizo ele, aqui, está aqui, eu fiscalizo ele. Então, devido às minhas cobranças aqui, a minha emenda é a última a ser paga, mas pagou. E aí, teve o pessoal lá da UPA a oportunidade de comprar 150 mil em materiais permanentes, que é cadeira para acompanhante, que é cama, que é maca, que é dignidade para aquela população ali, porque hoje, infelizmente, se a gente fosse esperar o Hospital Público Regional, a gente estaria nessa luta aí até hoje. Então, eu fico muito feliz da gente poder, de alguma forma, dá dignidade para aquelas pessoas que vão lá na UPA. Porque ninguém vai lá para passear, senhor presidente. Ninguém vai lá para divertir e ninguém vai lá porque quer. Vai porque precisa ir. Né? E aí o mínimo quando você vai no Sistema Único de Saúde é que você seja atendido e com dignidade. E é isso que a gente propôs através das nossas emendas impositivas, colocando 150 mil reais de material permanente lá dentro da UPA. Então para você que vai lá na UPA, torce para você não ir não. Mas se precisar ir, lá vai ter uma cama justa, digna, um colchão digno, vai ter lá para acompanhante uma cadeira digna, balança, vai ter cadeira de espera, e é isso que a gente tem que dar para a população de Divinópolis, que é o mínimo de dignidade, mas aí eu fico muito feliz de poder ajudar. Então, fica aí a nossa notícia e a gente poder, de alguma forma, desafogar a saúde aqui de Divinópolis. Porque o que a gente vê, infelizmente, é o prefeito alugando casa aí no meio dos bairros, pintando de azul e falando que lá é um posto de saúde. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. Mas lá na UPA, pelo menos, você tem um atendimento de qualidade, quero aqui até enaltecer aqui os funcionários lá da UPA, e também vai ter dignidade quando se trata lá para poder esperar e ser atendido, uma cama, uma maca, um leito. E é isso que a gente espera. E outra coisa que eu queria falar, começou as obras lá da Praça São Simão. Praça São Simão foi, desde quando o prefeito ainda gostava de mim, eu costumo falar assim, a gente vem lutando para poder levar dignidade lá para o bairro São Simão. E aí, através da Dávila Reis, o Tião, em parceria do Adote um Bem Público, com o terreno cedido pela prefeitura, a Dávila Reis vai fazer a praça lá de São Simão. É uma intermediação nossa, que a gente sentou com o prefeito, mostrou para ele que era necessário colocar uma praça, um espaço de lazer, que tenha dignidade ali no bairro São Simão. A gente fica muito feliz de poder também dar esse presente lá. Era o posto de saúde que a gente bateu e cobrou tanto, era o asfalto da Guaraci Gomes, que é a principal rua ali do bairro São Simão, e agora a praça chegando para poder levar esse momento de esporte, lazer, entretenimento para toda a comunidade ali do bairro São Simão. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, agora líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha nessa tarde de hoje, que quero mencionar o nome da minha grande parceira, a tia Ana, e o Mauro também lá do bairro São José, e o Eli da Padaria, que está acompanhando nosso pronunciamento. E falando sobre o nosso pronunciamento, senhor presidente, também quero aproveitar a oportunidade, chegou aí no meu WhatsApp agora, o Rodrigo, grande parceiro, o Rodrigo, está me falando aqui, ó, se tiver um tempinho de falar sobre o sistema da Transcid, não está funcionando. Os cartões dos usuários não foram recarregados. E os funcionários não têm dinheiro para pagar na roleta. Então a Transcid, que a gente sempre vem falando, que infelizmente não presta um bom trabalho, um bom serviço de transporte coletivo na nossa cidade, e a gente vem lutando. Né? Infelizmente são contratos que foram feitos em outras gestões e nunca se resolve. Mas a gente está aqui para ser a voz, Rodrigo. Pode contar comigo sempre. Vou tentar entrar em contato com os responsáveis dessa empresa, saber o porquê dessa questão dos sistemas ainda que não foi atualizado e os usuários não podem ficar prejudicados. E também, senhor presidente, quero falar da caminhada Todos Contra a Pedofilia. Promotor Dr. Cazé, que tem a camisa, essa linda camisa, por favor. Essa campanha e essa caminhada Todos Contra a Pedofilia, desde 2019, que a gente vem juntamente com o promotor do Cazé. Aqui eu quero mandar um abraço para a Fabiana, juntamente com o promotor, que esteve aqui nessa casa hoje, usou a tribuna e falou, né, com muita propriedade sobre a questão do abuso. Nossas crianças e adolescentes, que cada dia vem aumentando cada vez mais. Porque a gente tem que falar com muita clareza. Como cristão, é de doer o coração. Esses covardes, que o cidadão que abusa uma criança, ele é doente mental, ele não é normal abusar de uma criança. E a gente está sempre defendendo. Doutor Cazé, tem meu carinho, tem meu respeito, conte conosco sempre, estarei sempre vestindo essa camisa, estarei sempre usando essa tribuna em defesa das nossas crianças e nossos adolescentes também. Agora, senhor presidente, Dorel, tem as imagens lá da Avenida Amazonas, mais um grande ganho para toda a região sudoeste. Estive com o prefeito na sexta-feira passada, anunciando as lâmpadas de LED que foram colocadas por toda a região sudoeste, desde ali da Rua Rio Grande do Norte, Rua Bahia, Rua Ceará, Rua Sergipe e também Avenida Amazonas, até o cruzamento da Cascalho Rico, acessa a Avenida Autorama. É esse grande ganho, tem outra imagem também do Orel. Olha como que ficou, gente. Se tratando de segurança pública, a gente como Comissão de Segurança Pública, a gente vem lutando para essa região, estive ontem também com o Coronel Emerson, falando sobre a questão da segurança para que a Polícia Militar possa ter uma atenção, principalmente nas escolas Henrique Galvão, a escola também Martim Ciprien e a Linsuque ali, bairro Catalão e bairro São José. Sabemos que é um bairro onde tem uma população muito grande ali, então é importante que as colocações de lâmpadas de LED para ajudar mais, né, na claridade em toda aquela região onde tem muitas árvores ali, era muito escura. E agora, graças a Deus, através da nossa parceria, juntamente com o secretário Gustavo e o deputado Eduardo Azevedo, grande parceiro, que esteve comigo juntamente com o secretário Gustavo, há 3 meses atrás, anunciamos essas principais vias aí que iriam ser trocadas essas lâmpadas. Agora já praticamente 70% das lâmpadas foram trocadas, falta só 30% para que possamos ir colocar por toda a nossa cidade. A gente pede um pouquinho de calma e paciência para toda a população. Outra imagem também do Orel, lá do Posto de Saúde de São José. O Posto de Saúde de São José sempre tem falado, sempre tem cobrado o Alexandre, cobrado a secretária de governo, Janete. Quero agradecer, Janete, estive com ela hoje, novamente reforçando a nossa solicitação. O posto com a cara nova, né, foram trocadas as grades, pintura sendo feita na parte externa, tem outra imagem também do Orel, telhado para trazer mais segurança em toda a extensão da área do posto, que foi coberta, troca de fiações, portas, janela, através da emenda minha com o deputado Eduardo Azevedo, é esse grande ganho, é essa região que precisa muito, um posto onde é atendido mais de 30 mil usuários, eu sou usuário desse posto e sei da importância.
Wesley, só um minutinho, por favor, vamos suspender por falta de quórum. Vereadores presentes, Periquito Beleza, Neiburg, Wesley Debrado, Israel. Por falta de quórum, suspensa a reunião. Solicito a presença de vereadores em plenário. É a terceira vez que eu estou na reunião hoje, falta de quórum. Quórum restabelecido, com a palavra do Wesley Jarbas.
Senhor presidente, como a gente estava falando, dando continuidade aqui, do Posto de Saúde São José, a importância que tem esse grande ganho, recebi várias mensagens hoje dos moradores, né, a satisfação dessa região que não tinha um olhar de vereadores que passaram, de executivo que passaram, não fazia nada. E não só esse posto está sendo feito, essa reforma, como a gente está lutando junto com o deputado Eduardo Azevedo, a unidade nova ali na Caratinga, no fundo ali da Escola Martim Ciprien, a gente tem lutado junto com o governo do estado para que seja feita uma unidade para acolher toda essa região. A região de Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, Realengo, Jardinópolis, Bairro Floresta e todos os outros bairros adjacentes aí que vão ser contemplados com esse grande ganho para essa região. Se tratando de saúde, a gente vem lutando, vem trabalhando, vem através de indicações nossas, através de emenda com os deputados e também emenda impositiva. Para quê, gente? Melhorar nossa saúde. Sabemos que o gargalo da saúde, todo o recurso que ele vem, ele não é o suficiente para atender tamanha demanda. A gente tem a convicção disso, mas temos que ter humildade, buscar parceria com os nossos representantes estaduais e federais. E agora, com o grande ganho do nosso senador, acredito eu que o senador Cleitinho também, juntamente conosco aí, está atento a essas solicitações da saúde aí, para que possa resolver o mais rápido possível. E para finalizar, senhor presidente, quero outra imagem do Orel, por favor, a limpeza no bairro Catalão, exatamente do Campinho. Hoje estive com o Edinho, tem a imagem aí, gente. Eu sempre falo, a galinha depois de morta, todo mundo quer comer ela. Aparecem vários aventureiros aí, tentando se promover em cima de um trabalho nosso. Esse trabalho, 3 meses atrás, pedi que fosse feita a limpeza nessa região, né, Oás, meu amigo? Então, apareceram pessoas falando que foi ela que pediu, que foi isso, que outro, mas foi solicitação desse vereador, que eu fiz a solicitação junto com o Edinho, e ele teve lá para avaliar essa nossa solicitação que foi atendida. O bairro Catalão, aqui eu quero mandar um abraço para a Daniela e também para a nossa amiga Romilda, que sabe do trabalho desse vereador, a seriedade que a gente leva o nosso mandato para resolver essas questões, É um simples limpeza, é um simples tratamento que a gente tem que ter e uma resposta para toda a nossa comunidade. Só essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Parabéns pelo seu pronunciamento. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário.
Oi, tá brincadeira hoje mesmo.
Usando o artigo 72, inciso 8º, retiro da ordem do dia o projeto de lei EM 106 de 2023. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a gentileza do secretário de fazer a leitura. Solicito o secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 172 de 2023. Dispõe sobre o reconhecimento da festa de Nossa Senhora Aparecida como patrimônio cultural e material realizado dos dias 3 a 12 de outubro no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida no bairro Bom Pastor e da outras providências. A autoria, vereador Breno Júnior, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 143 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 144 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 172 de 2023. Expõe sobre o reconhecimento da festa de Nossa Senhora Aparecida como patrimônio cultural e material realizado nos dias 3 e 12 de outubro, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor e da outras providências. Autoria, vereador Breno Júnior. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Breno Júnior.
Senhor presidente, demais vereadores, essa proposição da nossa autoria de número 172 de 2023, que reconhece esta festa tão importante para a nossa cidade, de Nossa Senhora Aparecida, como patrimônio cultural e material da nossa cidade, tendo em vista que esta festa é realizada desde os anos 50 e 60, lá no bairro Bom Pastor, e remonta à origem daquele bairro, aquele bairro que antigamente era chamado Alto das Oliveiras, não é? E essa festa, ela então vai remontar a este período do início do bairro Bom Pastor. E tendo escolhido a padroeira Nossa Senhora Aparecida, ela cresceu em torno da própria comunidade. E esta festa, não é? Desde a época de Dom Cristiano, acontece ali no bairro Bom Pastor. Primeiramente na antiga capela, perto do Rio Itapecirica. E agora, né, desde quando o santuário foi erigido, lá no alto do bairro Bom Pastor, lá é realizada esta festa que anualmente reúne cerca de mais de 50 mil pessoas dos dias 3 a 12 de outubro de cada ano. E como eu já disse aqui na defesa, né, mais cedo na minha fala, esta festa ela não é só uma festa de cunho religioso, ela é uma festa de cunho cultural e de cunho turístico, tendo em vista que o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida já é um polo turístico religioso regional. Então nós vamos validar esta festa e vamos eternizá-la, né, na história da nossa cidade e garantir que ela aconteça todos os anos, sabendo que ela promove na nossa cidade o turismo, a cultura, geração de emprego e renda e também o cunho religioso que a própria festa de Nossa Senhora Aparecida traz. E quero deixar aqui o meu abraço ao Monsenhor Pedro, administrador lá do nosso santuário, ao Padre Luiz Fernando e a todas as pastorais que compõem aquela comunidade, que fazem daquela festa a maior festa da região centro-oeste de cunho religioso e da cidade de Divinópolis. Por isso eu peço aos meus pares o voto favorável para a proposição.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que acompanha em casa, que quero iniciar minha fala, parabenizar o Breno Júnior, grande parceiro, irmão cristão que está aqui. E o cameraman, por favor, foque aqui, por favor, o pessoal que está presente aqui. Por favor, mostra aqui, gente, para toda a população de Divinópolis, a importância que tem no projeto Começo do Breno, que vai impactar em toda a nossa cidade. Então, sim, esse reconhecimento, a gente como cristão, que faz o trabalho de evangelização nas igrejas, como música, que vai impactar em toda a nossa cidade, tem meu carinho e terá meu voto favorável, meu amigo.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Ney Burger.
Breno, vai ter o nosso voto favorável, você sabe muito bem disso, você que é um representante da Igreja Católica, não só lá na Igreja Nossa Senhora de Aparecida, toca todo ano lá nas nossas comunidades lá, terá o nosso favorável. E mais uma vez, né, quero te parabenizar e mandar um abraço para mim também lá para o pároco Pedro e o Luiz Fernando, que é um amigo nosso, né, o Luiz Fernando, terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Periquito.
Breno, vereador Breno, parabéns, né? Nós estamos precisando aí de trabalhar junto às comunidades, nossas igrejas, né? Seja as quais for, porque nós estamos precisando de rezar muito e orar bastante. Parabéns, Cici, Marli, e em nome de vocês dois, cumprimento a todos que aqui estão. Parabéns, pode ter certeza, como fui o relator desse projeto, a Regina. A Regina também mandou um abraço a todos vocês, né? Está aqui, ótimo. Através, né? De nós todos, lindo vereador Breno, todos os vereadores dessa casa, recebam o nosso carinho e sejam bem-vindos nessa casa, né? Sempre a casa de vocês. Pode ficar tranquilo, parabéns pelo projeto, vou votar favorável.
Em discussão, em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 172 de 2023. Dispõe sobre o reconhecimento da festa de Nossa Senhora Aparecida como patrimônio cultural e material realizado nos dias 3 e 12 de outubro, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Bom Pastor, e da outras providências. Autoria, vereador Breno Júnior.
Palavras, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Breno Júnior.
Agradecer a todos os vereadores que votaram favorável à minha proposição. É um projeto do meu coração. Vocês sabem a história que eu tenho com aquela comunidade, com o bairro Bom Pastor, Alvorada, todos os bairros que compõem a região lá da nossa paróquia, os 13 bairros que compõem, Nova Fortaleza 1, 2, Choro, Nossa Senhora da Conceição, Alvorada, Bom Pastor, toda aquela Candelária e Oliveiras que compõem a nossa paróquia. Então, fico muito feliz e toda a população também fica feliz com a aprovação desse projeto. Agradeço.
Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, é um projeto que votei favorável, votei com gosto. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, está aqui. Ia, desde pequeno, nas missas da família, todas as quartas-feiras, antes mesmo do padre Cristian assumir ali, que era o pároco ali. Então a gente tem um carinho, eu morei no Serra Verde durante 14 anos, a gente tem um carinho muito grande pelaquela comunidade, pela igreja ali, e a gente poder fazer algo, mesmo que seja simbólico, em nome de Nossa Senhora, eu fico muito feliz, porque quando o bicho pega, o calo aperta, a gente recorre à mãe, né? É a ela. Então, eu fico muito feliz e a gente, de alguma forma, poder retribuir isso aí. Parabéns, vereador autor. Parabéns, pessoal aqui que representa a comunidade lá.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Braz.
Nobre presidente, vereador autor Breno Júnior, gostaria de parabenizar, né, Vossa Excelência por este projeto. Eu também que carrego no braço a nossa mãe, Maria, que foi a primeira catequista, né, ela que ensinou os primeiros passos, os primeiros ensinamentos ao nosso Mestre Maior Jesus. Então, a gente sempre fala, como o Flávio falou, peça à mãe que o filho atende. E mãe, acho que pai é muito bom, mas quem tem uma mãe, acho que tem o amor de Jesus. Parabéns, vereador.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de números... Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 7/2024. Denomina José Lúcio dos Santos, da Rua B, no Residencial Serrano, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 167/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 168/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM007-2024. Denomina José Lúcio dos Santos, a Rua B, no Residencial Serrano, neste município. A autoria, vereador Josafá. Coro para a votação. Maioria simples, é em discussão.
Senhor presidente, eu queria pedir voto favorável aos pares a este projeto, o 007-2024, que institui, né, o nome José Lúcio Santos, na Rua B, lá do bairro Residencial Serrano. Zé Lúcio foi um presidente de bairro que ajudou a construir o Serra Verde, né? A gente lembra, o tempo todo que eu morei lá no Serra Verde, lembro dele, o Serra Verde ali na Rua João de Barro, literalmente era barro, né? O ônibus não subia até lá, lá perto do Tião ali. Então o Zé Lúcio foi um dos guerreiros, junto ali com a Ione, o Ione Serra Verde, e também o seu Amarildo, que muito contribuíram, as lideranças comunitárias ali do bairro Serra Verde, que tiveram papel importantíssimo na construção do bairro que é hoje, da região que é hoje do Serra Verde. A gente fica saudoso de lembrar do nome do Zé Lúcio. Ele que foi um incentivador do esporte ali do Serra Verde, na quadra hoje denominada Arena Serra Verde. Então foi um incentivador dos jovens ali também. Então o Zé Lúcio marcou a nossa região ali do Serra Verde com seu trabalho voluntarioso. Então por isso eu peço o voto favorável aos meus pares.
É em discussão. É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 07/2024. Denomina José Lúcio dos Santos, a Rua B, no Residencial Serrano, neste município. A autoria, vereador Josafá. Solicito o secretário do próximo projeto.
Não presente, o próximo projeto de lei ordinária de número 24/2024, denomina Luiz Alberto Ferreira, rua 16, no bairro Savassi, de autoria do vereador Edson, encontra prejudicado devido à ausência do autor. Existe uma emenda após, né, emenda de número... Perdão, o próximo projeto existe uma emenda de número 8, que altera... A emenda o artigo 1º do PLCM 26/2024, bem como o projeto de lei número 26, que denomina Galeno Teles, a rua 2, no bairro Savassi, deste município, de autoria do vereador Lauro Capitão Américo, também se encontra prejudicado devido à ausência do autor. O próximo projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 33/2024, denomina Matheus Henrique Carvalho, o complexo esportivo localizado no bairro Icaraí, neste município. Autoria, vereador Neiburger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 157/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 158 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestruturas, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 033 de 2024. Denomina Matheus Henrique Carvalho, o complexo esportivo localizado no bairro Icaraí, neste município. Autoria, vereador Neiburg. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero primeiramente pedir à nossa cameraman que foque a família inteira do Matheus e amigos que estão aqui presentes. Essa família linda, maravilhosa, né? Quero aqui pedir a atenção de todos que iremos fazer uma justa homenagem a um jovem que foi um exemplo para muitas pessoas. Quero cumprimentar toda a família, em especial a mãe do Matheus, a senhora Dona Maria Paiva. Ao pai do Matheus, o senhor Melquides. E a viúva do Matheus, a senhora Lorena. Em particular, senhor presidente, caros colegas, eu não conhecia Matheus, mas o meu assessor conhece alguns membros da família e pôde ver de perto toda a luta do Matheus e também a força e o carinho da família. Quero também aqui dar crédito desta homenagem ao nosso prefeito Gleidson, que foi quem teve a ideia e me pediu para que eu colocasse em prática. Te agradeço muito por isso. Gostaria de pedir licença à família para ler um pouco da história de vida do querido Matheus. Matheus Henrique de Almeida Carvalho, nascido em Divinópolis, 30 de 1 de 1987, foi uma criança brincalhona, feliz. E ainda pequeno já mostrava que seria uma pessoa decidida e de opinião. Ainda no ensino médio já havia decidido que iria ser um educador físico. E em 2005 começou sua jornada cursando o ensino superior em educação física na Universidade de Itaúna. Em seguida iniciou o estágio como professor de musculação na Academia Universo Fitness, no bairro Niterói. Logo pelo conhecimento e dedicação, decidiu que iria partir para um novo segmento. Agora como personal trainer particular, onde trabalhou na UP Academia e Prime Academia em 2013. Sua jornada seguiria um novo rumo, que transformaria sua vida, pois Matheus, em contato com um amigo, decidiu abrir um novo conceito em academia na cidade de Divinópolis, até então novidade. Ali nascia o CrossFit Divinópolis, o primeiro box de Divinópolis, a quarta de Minas Gerais. Dali em diante, fez o curso Level 1 do CrossFit, em seguida Level 2. Este sendo o primeiro profissional da área a conseguir na cidade de Divinópolis. Decidido, dedicado, como sempre fora, mergulhou de cabeça nesse mundo, fazendo do CrossFit não só seu trabalho, mas um estilo de vida que escolheu para viver. Desta forma, ajudou de maneira direta e indireta nas aberturas de vários boxes de CrossFit na cidade de Divinópolis e nas cidades próximas da região. Matheus, além de pioneiro no segmento CrossFit em Divinópolis, se tornou uma pessoa bastante conhecida por sempre incentivar a prática de atividades, aliando a uma boa alimentação, seu carisma e seu modo de ensinar e viver, ajudou muitas pessoas a entender que temos opções bem melhores e saudáveis, além de sedentarismo e depressão. E com isso, de fato, ele conseguiu salvar vidas, tirando pessoas do sentimento de incapacidade e de profunda tristeza, tais como são testemunhas vivas que foram salvas por esse estilo de vida de Matheus, levava e incentivava um exemplo. Infelizmente, em outubro de 2020, Matheus enfrentaria seu maior desafio, pois descobriu um câncer no colo retal. Mostrando sempre a mesma determinação e coragem, enfrentou de peito aberto essa doença, que depois descobriria que se tratava de um dos cânceres mais agressivos existentes. Foram 3 anos fazendo consulta, procedimentos cirúrgicos, idas a Belo Horizonte, São Paulo, Barretos, em busca de novos procedimentos e tratamento. A sua forma de lidar com a doença e sua determinação cativou a equipe médica que o tratava na Acon em Divinópolis e passaram a enxergar o Matheus não só como um paciente, mas também como um amigo. E todos se empenharam ao máximo para alcançar tudo que o Matheus decidia ser ideal para o seu tratamento. Após esses anos, vivendo uma intensa luta contra o câncer e servindo de inspiração para outros diversos pacientes oncológicos, Matheus veio a descansar no dia 28/10/2023. Com seu falecimento, ficou uma clara mensagem para os que ficaram. Ninguém nasce uma lenda. Uma pessoa se torna uma lenda. E o Matheus conseguiu esse feito. Matheus merece, por tudo que ele fez, pela saúde na cidade de Divinópolis, em simples, mas essa simples, mas importante homenagem, digna de um legado incontestável, deixando para os divinopolitanos seu legado. Será sempre lembrado a mensagem clara que Matheus sempre quis deixar, foi, abre aspas, sempre temos escolhas, por mais difícil que a situação seja, somos mais fortes que imaginamos, somos pessoas comuns, fazendo coisas incríveis, fecha aspas. Obrigado, Matheus, somos todos gratos. Ah, não se preocupem, it's ok. Então, senhor presidente, através desse pequeno rascunho que a gente fez aqui, eu peço o voto favorável dos nobres colegas para a gente eternizar o espaço esportivo lá do bairro Icaraí com o nome dessa pessoa, essa pessoa que eu não pude conhecer pessoalmente, mas só pelos relatos e com tantas pessoas que me conversou, a gente possa eternizar o nome dele lá no Complexo Esportivo do bairro Icaraí. Peço o voto favorável dos meus nobres colegas.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Ademir Silva, para arrumar. Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de parabenizar primeiro a família do Matheus e depois o trabalho que o vereador Ney fez, né, dessa leitura, eu vou falar. Deu vontade da gente ter conhecido esse Matheus, viu? Deu vontade. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para vocês que conviveram com ele. Eu tenho certeza que ele não foi embora. Ele está no coração de cada um de vocês. Deus abençoe, viu?
Para arrumar. Senhor presidente, senhores vereadores, Demi não conheceu não, mas eu conheci. Fiz crossfit com ele lá no crossfit de Divinópolis. Sou crossfiteiro, hoje eu estou lá na mutação. Pessoal da mutação, vocês têm que ver o jeito que ficou quando soube. Então, assim, poucas vezes aqui de projeto eu arrepiei, igual eu arrepiei hoje com a fala do Ney. Que homenagem bonita, viu, vereador? Quero te parabenizar aí, que se existe homenagem justa e homenagem bonita, ela está sendo feita hoje. Um cara fantástico, coração enorme, falo isso com propriedade, estive lá com ele, no CrossFit Divinópolis, amava o que fazia, fazia não só por profissão, mas por vocação. Então, tenho o meu respeito, o Matheus, tenho o meu respeito à família, e te parabenizo, vereador, por um projeto tão bacana igual esse. Eu que gosto tanto de falar, às vezes falta até a palavra, mas parabéns, viu? Matheus merece.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras, povos acompanham em casa, como diz o Ademir, cumprimentar todos os familiares e um currículo como esse. O Ney mesmo fez uma leitura brilhante, sempre com muita pertinência, mas hoje, Ney, você falou com o coração, você falou com a alma, e os familiares estão presentes, que dá para ver o ser humano que era o Matheus, além do profissional que ele era na área esportiva, né, cumprimento a todos vocês,
que Deus abençoe vocês todos e tenha coragem, fique firme. A própria palavra já fala: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo falou isso. Que Deus abençoe vocês todos.
Palavra do Breno Júnior. Vereador Neiburg, quero parabenizar o senhor pela autoria da proposição. Hoje nós temos aqui nesta casa alguns projetos dessa natureza e como é bom a gente poder votar projetos assim. Nós vamos eternizar o nome do Mateus, vamos eternizar o nome da dona Terezinha e de tantas outras pessoas que passaram pela nossa vida fazendo bem, né? E é isso que, pelo que eu ouvi, o Mateus pôde fazer na vida de cada um de vocês, na vida das pessoas que Deus deu a oportunidade dele conviver o tempo que ele esteve conosco. Então, fica aqui o nosso abraço a todos os amigos, familiares e o nosso voto favorável, tá bom?
Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor, Neiburg.
Eu sei que eu estou até quebrando o protocolo aí, mas eu quero pedir até perdão à família, que o maior legado, né, e eu acho assim que é a maior homenagem que a gente está fazendo para ele, mas está ali, eu queria que levantasse o Luca, filho dele, eu deixei de falar o nome do filho dele aí, ó. Ele deixou essa joia rara para toda a família e para todos nós divinopolitanos, que Jesus te abençoe muito, viu, Luca? Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa por quebrar o protocolo.
Protocolo quebrado, aceito e com a justificativa boa. Em discussão, em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 33 de 2024, denomina Mateus Henrique Carvalho ao Complexo Esportivo, localizado no bairro Caraí, neste município. Autoria: vereador Neiburg.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Neiburg.
Quero agradecer meus pares pelo voto e pelas palavras, que Jesus possa abençoar vocês, mas em especial toda essa família e amigos dele, por vocês me dar essa oportunidade de deixar, né, eternizar o nome dele nesse complexo esportivo. Vocês podem ter certeza que na inauguração nós vamos estar todo mundo lá junto, inaugurando o complexo. E com a placa, com o nome dele lá. Muito obrigado por fazer parte dessa história.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 35 de 2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 14, no bairro Savassi, e prolongamento Savassi, neste município, com o nome de Terezinha Ferreira Costa. Autoria, vereador Breno Júnior. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 161 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 162 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 035 de 2024. Disposição sobre a denominação da Rua 14, no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município, com o nome de Terezinha Ferreira Costa. Autoria: vereador Breno Júnior. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Breno Júnior.
Senhor presidente, quer pedir licença a Isabela, o senhor Geraldo, que estão aqui, né, filha da dona Terezinha, esposo dela,
para que eu possa fazer a leitura aqui da justificativa, um resumo aqui da história da dona Terezinha. Terezinha Ferreira Costa, nascida em 21 de março de 1947, filha de José Teodoro II e Conceição Gontijo de Azevedo, a qual esta foi sua grande inspiração. Foi a primeira professora da comunidade do Choro, na zona rural. Foi casada com Geraldo Costa, onde teve três filhos, Ricardo, Fabiano e Isabela. Terezinha começou sua carreira como professora muito antes de se formar e já lecionava em São Sebastião do Oeste e na Serra Negra, onde foi crescendo o seu amor ainda mais pela profissão e quando se formou recebeu o seu diploma das mãos de Juscelino Kubitschek. A partir daí não parou mais. Trabalhou muitos anos na Escola Estadual Patronato Bom Pastor, juntamente com sua amiga e diretora Dona Beatriz, quando o anexo da Escola do Alvorada veio para o bairro do mesmo. Passou-se a se chamar Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Lecionou até se aposentar, continuando sempre ajudando nos anseios das festas, principalmente nas festas juninas. Ela tinha uma percepção tão grande de as crianças pequenas não tinham no bairro a escola infantil e acabou criando a escola Roda Viva, onde era diretora e onde eu estive estudando. Ela sempre teve muito orgulho da escola e suas crianças, sempre com a comunidade do bairro Alvorada. No mês de maio, ensinava as meninas para a coroação de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Enfim, muitas pessoas e principalmente as crianças passaram pelas mãos acolhedoras e carinhosas de Ana Terezinha, hoje com alegria marcam lembranças e recordam dela com muito amor e muito carinho. A dona Terezinha foi minha professora quando eu entrei para a escola em 1997. Fui uma cria dela. A Isabela, que é filha dela, foi minha professora, herdou esse dom da mãe, não é? E a dona Terezinha foi professora do meu pai e da minha mãe. Então eu até peço desculpa. Porque a gente emociona. E foi uma das pessoas que me apoiou muito para que eu estivesse aqui hoje. Eu peço o voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Breno, quero te parabenizar mais uma vez, tá? Que Jesus te abençoe, você ficar humilde, simples. É, dona Terezinha também, não tive o prazer de conhecê-la, mas a filha dela sim. Quando eu estive lá, eles são vizinhos do meu assessor, o Anderson, né? O Andinho. Uma pessoa muito boa, a gente conversou lá na rua Ibirité. Então, que você está de parabéns. Vamos eternizar também o nome da dona Terezinha em um bairro da nossa cidade. Vai ter o nosso voto favorável.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação.
Fica aprovado, por 10 votos a favor, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 35 de 2024, que põe sobre a denominação da Rua 14, no bairro Savassi e prolongamento Savassi, nesse município, com o nome Terezinha Ferreira Costa. Autoria, vereador Breno Júnior.
Justificativa.
Voto vereador Breno Júnior.
Agradecer a todos, né, em nome da Isabela, de toda a família, pelo voto favorável. E que a dona Terezinha continue olhando por nós lá de cima. E pedir desculpa pela emoção, mas tem hora que a gente não consegue, né? Mas faz parte.
Solicito o secretário de próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, a pedido do vereador Zé Brás, a gente fez um acordo, um pedido, um ofício
a secretária de governo, e já veio a resposta, onde pede, a gente pedia a eles, através do Zebras, a mesa fez o ofício, pedindo a extensão do prazo das emendas, em referência às emendas impositivas, que venceria o prazo amanhã. Foi respondido o ofício 004 de 2024. Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício supracitado, vimos a informar que a solicitação formalizada por Vossa Excelência está acatada, ficando o prazo para o dia 12 de 4 de 2024. Então, o prazo que venceria amanhã, a pedido da mesa diretora, com pedido do vereador Zebras, ficou acatado da prefeitura. O prazo foi dilatado para dia 12. Minuto de silêncio a Ione Maria de Oliveira Silva, vereador Neiburg. Às 16 horas e 38 minutos do dia 4 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.